Now Melvin, seu podcast semanal de games.
Start, estamos começando mais um podcast Now Loading e vamos aos nossos pokémons ou participantes.
Prepare-se para
um cast tosco,
para elegar os games de nossa nação,
para provar que os fanboys não têm razão,
para analisar os games que dão alegria e dor,
para estender sua vergonha alheia às estrelas.
Player 1,
Fernando.
Player 2,
Rick.
Equipe Nowload, com a introdução mais horrível que você já ouviu.
Ouça agora ou prepare-se para baixar.
Player 3.
Toru, é isso aí.
Puta merda, velho.
Foi da hora, cara.
Foi embora.
Cara, eu não me senti assim desde a vez que a gente cantou este live, velho.
É bom saber que depois dessa, por mais ridículo que seja a representação, não vai ser pior.
Player 4.
André, eu escolho você!
André.
É que eu chamo o Samus.
O que foi isso?
Ô, gente, isso vai pro ar mesmo?
Que demais, cara.
Ó, velho, eu acho que o download não dura mais que sábado, não, tá?
Player 5.
Nath, Snorlax level 10, eu fui coagida a participar desse cast.
Mentira, você tá participando por livre, espontânea e pressão.
Aham.
Ela encheu o nosso saco pra participar.
Player 6.
Thiago e eu não fundei, não gastei e principalmente não jurei.
É o que ele disse. Então, hoje estamos aqui reunidos na maior lotação que o download já teve em sua existência, pra gente falar exatamente de Pokémon, cara. Acredita ou não.
Não, eu tô falando sério.
É verdade. Além, né, dos nossos downloaders já que estão sempre aí, né, temos um downloader retornante, né, que está sempre em nossos corações. Thiago, seja bem-vindo, Thiago.
Oi, pessoas. Muito obrigado.
Temos também a nossa ouvinte e desordeira do chat do download, Nath.
Isso é tudo mentira, tá bom?
Conseguiu ser banido 2 vezes já do chat, na verdade.
Não, foram 4, na verdade.
Ah, olha que bonito. Sempre surpreendendo. E também estamos aqui com o nosso Mr. Nice Guy Knows It All, Toru.
Hello, sempre lembrado por todos.
Toru, você sabe que você só tá aqui porque você tá hosteando, né?
Ah, sim.
Também participando essa semana do cast também sobre Pokémon do AnimeCast, né, Toru?
Exatamente. Tô lá no AnimeCast também, a gente tá falando sobre animes Pocket. E você vai entender o que a gente chama de anime Pocket, incluindo, né, o primeiro, que é o Pokémon e tudo mais.
A gente vai falar então, né, de Pokémon, que é a segunda franquia de games mais lucrativo do mundo, perdendo somente pra Mario.
Sim, se você tá falando, ah, Pokémon, ah,
que idiota.
Você tem uma importância.
Só que começou nos games, mas tem de tudo, né, cara? Pra você ver a influência que ela teve na cultura aí dos anos 90, anos 2000. Tem anime, mangá, cartas, brinquedos, livros,
carros,
eletrônicos,
opa,
sex shop, tanques de guerra,
camisinha,
tudo, velho.
Só usa a Blastoise.
Mas, obviamente, como somos um podcast de games, vamos nos focar única e exclusivamente nos games e discutir, afinal de contas, né, cara, Pokémon foi o quê? Foi só uma modinha? Ele tem realmente relevância suficiente pra ter a fama que ele teve? Vamos discutir se os jogos prestam, a história, origens e tudo mais, logo após a leitura de e-mails e comentários. Daqui a pouco a gente volta.
Não, Raul, você nem vai perceber.
Então, vamos para mais uma leitura de e-mails e comentários relativos ao round 37, né? Olá, Rick. Olá, Fred.
Olá.
Longos dias, belas noites.
Que você vai ouvir, né, o Fred, assim, dando alguns pitacos no podcast no fundo aí, mas ele vai sumir em breve porque a conexão dele não estava cooperando, né?
Ao que tudo indica, o problema já foi resolvido, mas nesse cast eu não pude participar.
Ah.
Mas parece que agora, né, tudo certinho.
Então, cara, o cast 37, o nosso cast mais polêmico, o nosso cast, cara, com um recorde absoluto de comentários e de e-mails. Não, e assim, não só em quantidade, quanto em tamanho, cara.
Exato.
Bíblias, verdadeiros testamentos.
Monografias, meu Deus.
Nós fizemos o podcast com criar polêmica em mente, né? Nós, na verdade, esperávamos que a gente fosse ser muito mais insultado, esperávamos algumas ameaças de morte, inclusive. E eu fiquei muito surpreso, muito feliz, cara, porque a grande, grande esmagadora maioria das pessoas que comentaram, mesmo discordando da gente, assim, deram argumentos, né, velho? Discutiram.
É.
Deu uma discussão, deu o que a gente queria mesmo, que era essa discussão aí, pessoal, dizer o que pensa, o que acha, e melhor, cara, eu fiquei muito surpreso, porque eu vi que muita gente concordou com o que a gente disse sobre os jogos mais polêmicos.
Parece que o pessoal fica meio retraído pra criticar os jogos mais famosos, assim, e aproveitaram, ah, assim, é exatamente isso que eu queria falar. E
teve muita gente também que foi contra a gente, né, e alguns fanboys, né, como não, mas foram uma minoria, fiquei muito feliz com isso, né.
Só pra dizer que o grande sacada desse cast era a gente separar principalmente o pessoal que consegue fazer uma crítica construtiva do pessoal que chega assim e fala, não concordo com o que vocês falaram, não tem nada a ver, e não bota nada em cima disso.
Cara, foi muito bom, tô felizaço com o resultado do cast 37. Bom, vamos então pros nossos e-mails.
O primeiro e-mail que eu vou ler aqui é do Hugo Lopes, de 19 anos, Belo Horizonte, Minas Gerais.
É o Megahead, sabe?
Ah, é o Megahead?
É.
Olá, Megahead. É o primeiro ouvinte que eu vejo, sabe? Tipo, você está aqui. Entendeu? É, pessoal. Olá. É. Aí, galera do Download. Eu não sei o que deu em vocês pra falar de Final Fantasy e Metal Gear Solid num cast sobre jogos ruins. Tá certo que vocês só apontaram alguns aspectos negativos dessas franquias, algo que, na minha opinião, é absolutamente melhor do que ter o desgosto de passar todo um cast sendo obrigado a imaginar, relembrar jogos que, por si, são 100% desgraçados. Mas, quando o título do cast é Jogos Ruins, a gente não espera por aspectos negativos de jogos consagrados, entendem? O senhor Download, imagem...
Senhor Download.
Essa é nova, né, cara?
É.
Foi claro ao dizer que tenta gostar de Metal Gear e que não acha o jogo ruim.
Não, eu disse que eu acho o jogo ruim.
Então pra que foi falar dele? Porque acha o jogo ruim.
Porque acha o jogo ruim.
Sim, é claro, Metal Gear possui falhas, mas não foi inicialmente abordado como um jogo que ele desgostava completamente. André só disse que não suportava jogar, o que não é a mesma coisa que dizer que Metal Gear não é bom.
Pra mim, um jogo que eu não suporto jogar, que eu não consigo, sabe, ter uma diversão no jogo, que eu não consigo avançar no jogo porque eu não estou suportando jogar, é um jogo ruim pra mim.
Ok, não vou discutir conceitos com o Mega Head. Tô só lendo, cara.
Tá.
Agora, com o Pablo, eu não preciso dizer nada. Jamais vou esquecer o dia em que ele disse claramente no chat que não consegue confiar em ninguém. Logo, é de esperar que ele sempre tenha algo contra todos os jogos de atração em massa como Final Fantasy. Enfim, galera, é isso aí. Continue com um ótimo podcast.
Basicamente é isso, né? Primeiro,
o Pablo gosta dos outros Final Fantasy.
Primeiro é o seguinte, o título do cast é simplesmente jogos ruins, não é os piores jogos do mundo, como muita gente disse, tipo, caramba, como assim colocar Metal Gear e Final Fantasy não quer sobre os piores jogos do mundo? Quem disse que é sobre os piores jogos do mundo, sabe? É impressionante. Pô, a gente falou com todas as vezes. Nosso objetivo com esse cast é criar polêmica. Nós vamos falar de jogos consagrados para criar polêmica. E eles falam, não tem condição falar desses jogos. E sim, é óbvio, óbvio que a gente conhece 1 milhão de jogos piores que Metal Gear, que Final Fantasy. Até que Tibia, né, velho?
Não, eu não conheço.
Rick, eu tenho que falar, velho. Eu tô com você.
Mas, cara, a gente escolheu esses jogos exatamente porque ia dar discussão, ia fazer o diferencial, sabe? Senão ia ser só um cast sobre jogos ruins. Porque, tipo assim, eles citaram toda a lista de vídeos do Angry Video Game Nerd, sabe? Por que que a gente não citou? Porque já tem um cara genial, um cara super talentoso, né? Que fez um trabalho muito melhor sobre esses jogos já, entendeu?
Uhum.
Mas a gente chegou a falar o que eu falou?
Cara, agora você falando assim, eu não tenho certeza. Mas eu ia falar do Super-Homem, sabe?
Pois Acabou. A gente acabou deixando pra falar jogos que ninguém tinha falado ou que seria pra causar polêmica, né, velho? Então por isso que a gente não falou, mas, como a gente disse de novo, vão ter várias partes, sabe? A gente vai ter os jogos ruins parte 2, inclusive, provavelmente, seguindo algumas sugestões que a gente tomou de pegar sugestões de ouvintes, assim como a gente faz o GameScore, deixar um bloquinho ali pro pessoal mandar mensagem de voz. Então podem mandar mensagem de voz já. Segundo, eu acho Metal Gear um jogo ruim, mas essa é a minha opinião, cara. Eu disse isso várias vezes.
Um problema muito decorrente que eu vi é que muita gente confundiu falando que o Download tá achando Metal Gear ruim. Não é isso, cara. O André falou que ele é ruim e o Pablo concordou. O Matheus, por exemplo, que tava com a gente aí, ele zerou Metal Gear com, sei lá, 13 anos de idade, sabe? Tipo, tem gente que gosta.
Exatamente. Rick gosta de Metal
Eu
Gear.
Eu gosto.
Pô, ele admitiu que o jogo tem falhas, mas ele disse lá que, apesar de tudo, é um jogo foda. O Diego também gosta de Metal Gear. E é aquela parada, né, velho? O Download sempre foi sobre a nossa opinião, né, cara? Que cast de momentos usual são os momentos que são embasados na nossa opinião. Nós recebemos e-mails de pessoas que que falaram, ah, sei lá, esse momento aí do BioShock eu joguei e não achei em base vacante. Beleza, essa é a sua opinião, a nossa opinião é que foi isso, entendeu? Os casts sempre foram a nossa visão sobre os jogos, né, velho? Senão, se a gente fosse colocar a visão, sei lá, da GameSpot, se a gente fosse ler um review da GameSpot no cast, qual que é o sentido?
Na real, jornalisticamente falando, é impossível você escrever um texto sem ser sua opinião. Então, até um texto da GameSpot tem a opinião da GameSpot.
Exatamente.
Sabe? Então, tipo, sério, cara, sério, não tô brincando. Isso é impossível, você fazer uma coisa sem ser sua opinião. Então, se você der um review, sua opinião tá nele, sabe?
Exato.
Exato.
E a gente deixou bem claro, toda hora, até quando a gente discutia, por exemplo, o Rick falou do Mega Man Legends, eu adoro Mega Man Legends. Então, a gente discutiu. Então, cada jogo ali, cara, é a opinião de quem tá falando ele, única e exclusivamente. Não é a opinião do download, não é a opinião dos críticos, não é a opinião consagrada. Mas, beleza. Então, o próximo e-mail aqui é do Luiz Paulo da Silva, e ele diz o seguinte: seus filhos de uma orc fêmea falaram mal de Tibia uma vez, ok, mas agora falaram mal de Tibia de novo? Menos 150 pontos pra vocês, beleza? Tibia é foda, cara. Tibia é tudo de bom. Nunca mais ouvir o cast de vocês. É sempre a mesma historinha. Ai, Tibia foi feito da pente. Ui, 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 Tibia não tem som. Quem joga Tibia é retardado que não vê que joga pente online. Eu jogo o jogo porque acho divertido, é emocionante e é frustrante às vezes, mas é tudo de bom o jogo. Vocês estão com inveja do podcast do Tibia BR, né? Eu sabia.
Não, foi mal, não queria rir alto.
Não, aí ele fala, fanboy mod off.
Tá.
Comenta, tipo, a maioria dos jogos que a gente comentou, ele fala da opinião dele sobre os jogos e tal, e alguns que ele também acha ruim e tal. Inclusive, recebemos muitas listas de ouvintes, né, que mandaram seus jogos, enfim, muito bom. E ele diz aqui, Tibia tem gráficos ruins, não tem som, tem jogadores filhos da puta, tem que pagar pra ser fodão, whatever. Pode ter o defeito que tiver, mas eu já tô cansado de gente falando mal de Tibia por falar. Não que não tenha sido engraçado, mas se tivesse sido há uns 3 anos atrás, eu teria me ofendido profundamente. Tibia foi o primeiro MMO que eu joguei e me apeguei, e ainda tem amor pelo jogo. É uma pena que a atitude de alguns jogadores de Tibia e o descaso da empresa do jogo me fizeram desistir do servidor oficial. Tibia tem a experiência de jogo tão hardcore que só os mais hardcore jogam Tibia. A penalidade de morte de Tibia é brutal, os jogadores são muito power abuser, a empresa responsável é muito filha da puta, somente os fortes jogam Tibia, e tenho dito, brincadeiras à parte, Tibia é assim mesmo, talvez seja por isso que ele é popular. Ame ou odeie, sempre vai dar polêmica.
Eu vou mandar uma medalha de honra ao mérito esse cara pra conseguir gostar de Tibia achando tudo isso de defeito nele.
A qualidade pra ele é ser difícil, a qualidade dos seus defeitos, deve dar uma volta também.
Na verdade, algumas pessoas mandaram e-mails dizendo pontos positivos de Tibia, mais, mas, né?
Mas, ô, André, a parada é essa mesmo. Eu acho muito legal o cara saber que o jogo tem defeito e conseguir gostar dele mesmo assim. Isso é que é a opinião de cada um variar, sabe? De pessoa pra pessoa, assim. Tem jogos que você gosta muito, você é apaixonado com eles, apesar de ele ter seus defeitos, sabe? Mas essa é a sua opinião, entendeu? Isso varia de pessoa pra pessoa. Tanto é que tem muita gente que gosta de Tibia.
Exato, e assim, é como o Metal Gear e o Final Fantasy. Um monte de gente falou, eu concordo com a maioria das coisas que vocês disseram, são realmente defeitos do jogo, mas não tira o fato dele serem uma obra-prima pra mim. E é verdade, sabe? Tem muitos jogos que eu também sou fã e vejo um monte de defeito. Entendeu?
Esse é o lance.
Próximo e-mail aí, Rick.
Então, esse é um e-mail do Celso Pinheiro, o No Face, Distrito Federal. Olá, pessoal do Download. Parabéns por este round 37. Fiquei surpreso com o tema abordado, que foi muito divertido e ousado. Sorri bastante com os comentários. Não, só sorriu, não riu, tá vendo?
Boca.
Só um sorrisinho assim de canto de boca, entendeu?
É. Aquele sorriso de quando o sol está brilhando, sabe?
Eu nunca imaginei que o André e o Pablo teriam coragem de assumir não gostarem de Metal Gear Solid e Final Fantasy VII. Ainda mantenho Final Fantasy VII no meu top 10, mas o que guardo do game ainda é a visão de 12 anos atrás do hit que foi na época. Talvez jogando atualmente, e ele fala que é o que ele vai fazer, possa ter uma opinião mais requintada, mas ainda respeito e considero games que causam este impacto em seu lançamento. Assim como o primeiro Metal Gear Solid de PlayStation 1, né? Que fugia daqueles cansados gráficos pré-renderizados e trazia um mundo novo. No cast, me identifiquei muito com algumas situações ocorridas em jogatinas de Metal Gear Solid, que foram citadas e de fato são um porre. Como um game desse nível ainda possui uma jogabilidade tão presa, como mencionada pelo André, acontecimentos que de tão surreais te expulsam da imersão da trama. Pior que isso é jogar um game riquíssimo em trabalhos gráficos, mas que as melhores situações acontecem somente nas cutscenes. É, cara. É aquela velha coisa, né? Tipo, parece que o jogo acha que nós não faríamos tão bem, então ele prefere fazer sozinho.
Devil May Cry, né, velho? As coisas mais fodas do mundo é nas cutscenes.
Com certeza.
Fora isto, o jogador está totalmente preso ao radar e é ser uma marionete da trama, o que me dá uma sensação de estou sendo lesado.
mais uma vez, né, o cara que vê os defeitos do jogo, mas mesmo assim acha ele uma, né, uma obra-prima.
Essa parada de ser uma marionete da trama é muito engraçada, né, porque tem vários jogos, por exemplo, você sabe que tal pessoa que se finge ser, seu aliado vai te trair, sabe, você não pode fazer nada, porque o seu personagem principal é um idiota, dá muita raiva isso.
E o Clécio Pinheiro, ele mandou, inclusive, um desenho, né, Cloud Emo e do Snake na caixa. Muito bom. É. E também, né, temos um desenho do Wesley Pires, né, o Wesley Pires pela primeira vez mandando o seu desenho, mostrando suas habilidades cartunescas. Faz uma tirinha, né, um quadrinho do Pablo e o Rick em fanboys, né, lidando com os fanboys. Ficou muito engraçado, era muito bom mesmo, velho. O Pablo chorou de rir.
Façam mais desenho da gente, é legal.
Façam.
Gostamos.
Um recorde desse cast, né, cara? A maior quantidade de desenhos enviados por e-mail.
Pro cast mesmo foram dois, né? Mas além dele ainda tivemos o desafio Scout lá, que será usado mais pra frente. Mas enfim, próximo e-mail aqui, o último é o do Leonardo da Cruz Silva, estudante de História, 19 anos, Andirá, Paraná. Ele diz: quando comecei a escutar as opiniões sobre Metal Gear Solid, de primeiro fiquei um pouco, digamos, perturbado, porque vocês falaram mal exatamente dos pontos que eu gosto no jogo, as cutscenes, os papos no Codex e o Solid Snake em si, incluindo a dublagem canastrona. Mas isso só mostra como opiniões são diferentes, não é porque eu acho algo bom que todo mundo tem que achar. Admiro o culhão que vocês tiveram pra falar mal de Final Fantasy VII e Metal Gear. Na hora imaginei cabeças de downloads rolando, ou todos vocês em fogueiras de Inquisição Espanhola com direito a gritos de malditos hereges e tudo mais.
Ah, cara, se eu fosse pra fogueira por causa disso, eu ia reclamar demais, eu nem participei, pô.
Né?
Que droga é essa, cara?
Até download, Fred, quer nem saber, velho. Se anda com a gente, né, tá contaminado.
Cara. Pra mim, a série Final Fantasy começou aí pelo 7, mas situações emos, batalhas aleatórias, jogabilidade ruim me fizeram abandonar. Pra mim, em matéria de RPG da Square, nada supera Chrono Trigger e Cross. Mas o maior motivo que me fez mandar o e-mail foi o papo sobre Tibia. Eu odeio esse jogo, assim como odeio todos os MMOs. Pra mim não há sentido em jogos que você fica correndo, correndo e correndo e matando bichinhos ridículos, geralmente ratinhos, coelhinhos ou gosminhas rosas, e fazendo quests estúpidos pra ganhar level. Por mim que War, Ragnarok, Tibia, o que for, deem as mãos e queime no inferno.
Nossa! Nossa, velho, muito bom, hein?
Muito bom. É isso aí.
Cara, eu só queria falar que eu, particularmente, eu gosto da live do Metal Gear também, sabe? Eu considero que, realmente, o estilo da dublagem pode e provavelmente não agrada muita gente.
Pro Metal Gear Solid 1, cara, fantástico, sabe? Um jogo tão antigo, tem uma dublagem daquele nível, né? Na época, tava engatinhando ainda a dublagem de jogos, cara. Não tem problema nenhum. O problema é que eles mantiveram, sabe? Tipo assim, eu sempre imaginava assim, cara, eles vão trocar o dublado do Snake, né? Tipo, no 2 não trocaram, no 3, cara, eles vão trocar o dublado do Snake, né? Cara, no 4, pelo amor de Deus, troquem o dublador do Snake. Caraca.
4, eu tenho que admitir que eu não gostei da voz do Snake velho, sabe? Mas o 1, 2, 3 eu gostei, achei legal. Eu acho que o problema maior que você sentiu é que o jogo, graficamente, a história, ela evoluiu e a dublagem ficou, né?
Exatamente. E o pessoal falando, ah, como é que vocês podem falar mal da obra-prima, que é a história de Metal Gear? Cara, em momento nenhum eu falei mal da história de Metal Gear, pelo amor de Deus.
Você falou que é complicado pra cacete.
História complicadíssima, ao ponto de que ela é contada de uma maneira que eu não consigo me interessar por ela, mas quando alguém chega e me conta a história, eu, caralho, isso é muito foda, sabe? E é uma das coisas que me faz ter muita vontade de jogar. Cara, eu quero muito gostar de Metal Gear.
O DC, ele disse nos comentários que ele dormiu uma hora jogando Metal Gear 3 na cutscene.
Nossa, imagina, cara, tu dormir assim com o controle na mão, velho.
Cara, que triste, velho. Queria fazer uma missão honrosa, né, que um certo usuário fez uma referência ao nosso cast 13, o fanboy numa casca de nós, né, com o seu comentário lá.
Ah, o pênis, ah, sim.
É, velho, ele é genial.
Cara, pênis, comentem mais vezes. E mais uma vez a gente repete, se você ainda gosta do jogo, fique feliz, cara, é isso que importa.
É um sinal que você realmente gosta dele, né?
Não, e tudo bem, velho, é muito bom a gente compartilhar a opinião com outra pessoa, sabe? É muito bom quando a gente consegue alguém que compartilha a mesma opinião que você, mas, cara, se a pessoa não compartilha, que se exploda, sabe? Você gosta do jogo, é isso que importa.
Olha só, eu gosto de Final Fantasy XII.
É verdade, olha só que bonito.
Olha só.
E todas as críticas negativas, apesar do 4040 Famintos, não impedem que o Fred goste de Final
Fantasy. Pois é. Eu tenho até vergonha quando o Pablo vai falar mal desse jogo, velho. Mas eu continuo gostando, sabe? Tendo vergonha, não.
É isso que importa, velho. É isso que importa. Eu também gosto de jogos que eu vergonho. A gente pode fazer um cast, né, sobre jogos que a gente se envergonha.
Em contrapartida com esse, né?
Então é isso. Fiquem com o nosso cast sobre Pokémon. Esperamos que você não tenha desistido de ouvir pelas nossas aberturas, né?
Ah, é, as aberturas.
Ah, cara, foi divertido, velho.
E o Fred pode voltar, né, em algum momento do cast com o Thiago.
Ou não.
Ou não, né? Então é isso. Fiquem com o cast Pokémon.
Adeus, site.
Estamos de volta. Então, cara, o que é Pokémon? O que é Pokémon?
Era uma monstro de bosta.
Pokémon é um bicho desgraçado que te vicia quando você é criança.
Faz você gastar mais de 4 dígitos de reais na porcaria do negócio.
Ou olha, não. Olha. Ou aí não. Depende de cada um, hein? Eu diria.
Eu senti uma mágoa, hein?
Eu já gastei 3.
Eu e o Thiago gastamos muito dinheiro com Pokémon, tá, cara? Nossa.
Pokémon, né? Como muitos devem saber já aí, é uma sigla, né? Uma sigla não, né? Uma redução aí, uma contração pra Pocket Monsters, né? Monstros de bolso. Mas Pokémon é muito mais que isso, né? Então a gente vai pras origens da série, né? Do jogo, pra tentar entender um pouco como que começa isso tudo. E começa em agosto de 1965, com o nascimento de Satoshi Tajiri. Olha só. Satoshi Tajiri, ele nasceu num subúrbio de Tóquio, né? Numa área que na época era rural ainda e tal. E ele tinha duas grandes diversões na sua infância e adolescência. Uma era videogames, né? Ele jogava muito. Ele viciado em jogos tipo Space Invaders, os jogos populares da época dele, né? E a segunda e a maior diversão da vida dele, que era capturar e observar insetos, cara. O cara era viciado mesmo, assim. Ele ia pras florestas, perto do lugar onde ele vivia.
Eu não tinha falado que tinha sido divertido a infância dele?
Ele achava, né, velho?
Eu tenho uma pergunta. Não, qual? Onde entram as drogas nessa história?
Eu acho que as drogas entram um pouco mais tarde.
Sei não, viu?
Ele mesmo criava as próprias técnicas dele pra capturar os insetos, levava os insetos pra casa, observava como é que eles
comportavam. Ele usava uma pokebola?
Pois é, né? Ainda não, né? Ainda não.
Exato. Promovia luta entre os seus próprios insetos. Ele era uma pessoa sádica.
Ele era bem sádico, né?
Aquele nego faz com um galo e é preso por causa disso.
Pois é, foda.
Isso só prova que existe uma fina linha tênue, digamos, entre um psicopata e um cara
não,
que
cara, ganha não.
Milhões com
não,
jogos.
Cara, pra você ver como o tempo é diferente. Não tinha internet, então, né? Você vê que no Japão deve ter internet desde o século XII, sei lá. Mas ele não tinha internet, então o que ele fez? Isso influenciou ele pro futuro. Se fosse hoje em dia, ele ia estar ganhando dinheiro com um site, tipo assim, luta de insetos, barata versus,
não,
sei
mas
lá.
Nossa, ele seria um psicopata se ele estivesse colocando, sei lá, um filhote de cachorro pra lutar contra um dragão de Komodo, sabe?
É, um dos dois são insetos,
pois
mas tudo
é,
bem.
Então. É. Como ele tava colocando um besouro pra matar um grila, que se dane.
Ah, né? Insetos não são seres vivos, né?
Pô, todo mundo mata insetos.
Não, tipo, não tem sangue, não conta.
Exato, não grita.
Vou processar vocês.
Quem nunca matou uma formiga com uma lupa?
Pode matar uma lupa com uma formiga, mesmo.
Turura,
mas assim, à medida que a Tóquio, né, e tudo mais foi evoluindo, foi urbanizando, né, foi ficando mais industrial e tal, essas áreas rurais foram sumindo, né, e ele acabou que não podia mais, a grande diversão dele.
Aí ele começou a usar pequenos mamíferos, né?
Chegou um ponto que ele tava usando pessoas, e aí ele pensou, não, isso não tá sério, né? Aí ele achava assim, né, cara, isso que eu fazia, velho, é a coisa mais legal do mundo, cara, eu preciso compartilhar isso com outras pessoas. Vale citar que ele já foi diagnosticado como tendo síndrome de Asperger, que é um tipo de autismo, mas tudo bem.
É claro que ele tinha um tipo de autismo.
Pois é, exatamente.
Mas quem diagnosticou isso nele? Porque minha professora de português já achou que era autista também, não significa que eu era.
Ah, Fred.
Ah, não, Fred, você é autista.
Fred, eu não queria ser eu a te contar, sabe? Acabou sendo.
Em 82, ele e mais dois amigos criaram a própria revista de games deles, chamada Game Freak, né? Esse nome
não
familiar
é estranho,
pra algumas
né?
pessoas, na verdade. E pra você ter uma ideia, a revista era escrita à mão, grampeada, xerocada, e ele vendia, assim...
Ele vendia?
Na primeira edição, você ganhava um inseto grátis.
E uma barata, né? É, esmagada entre as páginas. Bom, aí ele percebeu que era isso que ele queria fazer, né? Ele queria realmente mexer com jogos. E acabou que o primeiro jogo que ele criou, que não foi Pokémon, chamado Quint, ou Mendel Palace, nos Estados Unidos, ele produziu o jogo pra Namco, e ele foi lançado pro Nintendinho. Não foi um jogo de grande sucesso, mas era um bom jogo, um puzzle e tudo mais. E isso rendeu pra ele um emprego na Nintendo, né? Na Big N, que na época já tinha lançado o Game Boy e tudo mais. E o Game Boy tava um pouco decadente, assim. Tinha tido aquele hype do início e tudo mais, mas não tava conseguindo manter.
É, né? Ele tava carente de um jogo bom mesmo, né?
É, um jogo que aproveitasse, né? Os recursos mesmo, que não eram tantos, né, cara, do Game Boy. E o Satoshi, observando ali uma coisa que pouca gente dava devida importância na época, na verdade, que era o cabo Link, né? Do do Game Boy, que todo mundo usava pra ligar dois Game Boys e jogar Versus. E ele viu que esse cabo, ele servia pra transferir dados, não só pra jogar Versus. E ele imaginou nesse cabo os insetos que ele tanto gostava de brincar, passando de um Game Boy pro outro.
Caraca, já abstração, hein, velho?
É, né?
Eu espero que ele não tenha tentado passar uma perninha do inseto pelo cabo, né?
Dentro, né?
Eu imagino, tipo, lá. 50 cabos jogados no chão, é rabo de, sei lá.
Bom, mas é aí que ele teve a visão pra criar, né, o que acabou sendo, depois de 6 anos de desenvolvimento árduo, Pokémon. Nessa época, é engraçado que ele dava entrevista, assim, falava que dormia 12 horas e ficava acordado 24, trabalhando, direto. Foi um cara maníaco.
Cara, se ele falasse que fazia isso num só dia, meu irmão, aí
era muito
sinistro. Tipo, ele jurava que a Nintendo ia recusar, porque quando ele mostrava, né, as ideias pro pessoal da Nintendo, ninguém entendia como é que aquilo ia dar certo e tal. E nessa época, ele acabou ficando muito amigo do Miyamoto, né, Shigeru Miyamoto, criador de Mario e outras coisas. E o Miyamoto acabou sendo, tipo, o grande mentor do Satoshi Tajiri. Tanto que, se você for ver, no anime de Pokémon e também no Yellow e em outros, se não me engano, o personagem principal e seu rival, o Ash, o nome japonês dele é Satoshi, que é como se fosse o alter ego do criador de Pokémon no jogo, né? E o rival dele, o Gary, o nome dele em japonês é Shigeru, por causa do Shigeru Miyamoto.
Caraca, que sacanagem, velho. O Gary é um puta de um escroto.
Que isso, Gary?
O Gary foi muito melhor do que o Ash em qualquer coisa.
Sim, mas ele é um escroto. Ele é um douche, tá ligado?
Aí. Não, quando perguntava sobre o Satoshi, ah, você considera o Miyamoto seu rival? Aí ele falava, não, que isso, é só porque o Miyamoto, ele tá sempre um passo à minha frente, assim como o Shigeru tava sempre um passo à frente do Ash, né? Ou do Satoshi.
Não, né?
Mas enfim, e aí surgiu finalmente Pocket Monsters, Pokémon, como todos conhecemos, a grande criação aí do Satoshi Tajiri, acabou sendo um sucesso muito maior do que qualquer um poderia imaginar, né, cara? Qualquer da Nintendo, o próprio Satoshi, qualquer pessoa do universo. E vamos falar aí desse mundo, né? Como é o mundo de Pokémon, como se dá o jogo, né? A série principal. É um RPG, né, cara? Acho que isso não tem dúvidas, embora tenha grandes diferenças em relação aos RPGs que a gente tinha nessa época. É um RPG, vista de cima, muito diálogo, níveis. Que
passar na graminha enfrentar alguém.
Exatamente, Random Battles e tal.
Random Battles, isso. Principal diferença é que, em vez de você ser o seu personagem principal, por exemplo, como no Final Fantasy, sei lá, você tá controlando o Fighter, aí tem mais duas pessoas na sua party e tal. Uhum. Na verdade, você é como se fosse um deus controlando os seus personagens da party, entendeu?
Na verdade, é isso, né? Você é um treinador dessas criaturas, né? Os Pokémons, que são os únicos seres vivos, além dos seres humanos, que nada mais são do que grandes escravos, né, velho?
Escravos com skills que podiam dominar todo mundo, mas não dominam.
Pois é. Não, e tem aquela parada, né? Ah, os Pokémons, eles são parceiros dos seres humanos e eles se ajudam porque eles gostam de trabalhar. Cara, se eles gostassem, porra, você não teria que capturá-los, velho. Você joga uma bola de ferro na testa dele, velho.
Porque eles gostam de trabalhar e receber de volta, sei lá, porra nenhuma. Ficando uma bola nenhuma, né? Que cabe no
primeiro
bolso e ele encolhe.
Até ele ficar com sangue vermelho, quase morto, e depois joga uma bala na testa do pobre coitado.
E é tão escroto que ele morto não serve pra você, você não consegue capturá-lo.
E depois você quase matar ele, deixar a beira da morte, jogar uma bola de ferro na testa dele, esmagar ele pra ficar do tamanho de uma bola de golfe e guardar
ele
no seu bolso.
Você.
Aí ele vai e fica com você, feliz.
Não,
né?
Essa coisa de lealdade do Pokémon, nós vamos...
A Pokébola deve injetar no Pokémon uma substância, sabe, que faz ele sorrir, velho.
Não faz sentido, porque o cachorro não entra na bola.
Pikachu, na verdade, é o líder da revolução.
Exato.
Ele é o Tiradentes da parada.
O Tiradentes.
Se você observar bem o anime, na verdade, o Pikachu que escraviza o Ash, entendeu?
É. Pois é, é verdade.
Quem anda no ombro de quem, naquela...
Tem alguma explicação pra Pokébola?
Cara, eles dizem que, sabe, transforma o Pokémon em energia e guarda ele lá, e enquanto ele tá lá, ele meio que não tem noção do espaço-tempo e blá blá blá, etc, chubirubas.
Bela forma de economizar comida, né, mesmo?
Você vê que esse negócio da Pokébola, né, cara, é uma grande influência dos desenhos e seriados que o Satoshi assistiu quando ele era criança. Por exemplo, Dragon Ball e, por exemplo, Ultraman, né, cara?
Uma
total
cápsula
aí.
Aquilo, né, cara?
Exato. É. Comparação cápsula, total.
É muito engraçado como é que os homens conseguem dominar os Pokémon, né? Porque, vamos supor, você é um dragão de 3,5 metros que voa e solta fogo, mas você obedece, cara.
Não, e aí, tipo assim, sabe? Chega o cara com um rato de 3 centímetros de altura e aí você ataca o rato, você não ataca o cara, não. Como isso, assim, velho?
Se fosse o mundo de Pokémon, eu ia usar armas mesmo.
Então, não existem armas no mundo Pokémon, ok?
Cara, eu ia inventar, ia ficar rico. Imagina só que divertido, cara. Não ia nem brigar com ele, cara. Eu ia botar a Pokébola no chão e ia botar a pistola do lado, assim, na mesa. Você vai querer atrapalhar. Vem por mal, meu querido.
E basicamente essa premissa, né, amigável, infantil, né, agradável para todas as crianças, é a premissa de todos os jogos, né, da grande maioria dos jogos, principalmente os principais, que é você se tornar o maior treinador de Pokémon, né, no caso o mestre Pokémon, que eles falam, preencher a sua Pokédex, né, que é a sua agenda lá, seu index de Pokémon.
O cara,
né,
tá brincando de álbum de figurinha com
isso, seres vivos. Isso, seres... caraca, velho, é muito evil isso, velho, é muito evil.
Cara, dá pra ser uma motivation, não, hein, cara. Caraca. Tipo, dá uma foto do Pikachu morrendo, e lá, Pokémon completando álbuns de figurinhas.
Outra coisa que eu acho engraçada é que no mundo Pokémon, né, velho, ou você é um treinador, ou você fica recluso na sua cidade, você não sai de casa, né, porque,
exatamente,
tipo assim, a sua mãe fala, não vai pra grama, porque tem Pokémon, mas a cidade inteira é secada por grama.
Além disso, o cara tem medo de um, sei lá, um PJ, cara, o cara tem pia até casa, cara.
Não, de um Ratatá, cara, de um Ratatá
meu irmão, mas sei lá.
Mas Ratatá é compreensível, tem
pode passar
de
Espirose,
é, ela é.
Ah, o Ratatá tudo bem, agora um Bidoof. Puta que pariu. Bidoof é um castor poodle, velho. Como assim?
É, sei qual é.
Bom, e aí o jogo se dá nisso, né? Você batalha contra Pokémon selvagens, né? Que você pode capturar contra outros treinadores. Você tem que derrotar os líderes dos ginásios, né? Pegar as insígnias, 8 insígnias deles.
Que é meio ridículo, porque os ginásios, eles são caracterizados por espécies de Pokémon, né, cara?
Ah, é.
Aí, sei lá, ginásio do fogo. Aí você vai capturar um Pokémon de água e detona aquela porra inteira, tá ligado? Crel total, mano.
Exato. É tipo, né? E tipo, não tem vantagem nenhuma em você ser um mestre de um ginásio. Tipo, você fica lá com a bunda sentado o dia inteiro esperando pessoas ir lá.
Mas olha só, você tem um ginásio bonito,
pra
de
você,
água,
né?
Que...
Ah.
Cara, eu acho que é tipo
funcionário público.
Tem vários
nadando
à sua volta.
Eu acho que é tipo funcionário público, cara, sabe?
Legal, e agora?
É tipo mesário, né? Você tem que ir, senão você coleta as insígnias dele, vai pra liga, né? Pra você derrotar o Elite Four lá. E daí você tem que enfrentar o campeão, que foi quem derrotou por último, e aí você se torna o grande mestre Pokémon e você vai
até
ser feliz.
Até virar algum garoto de 12 anos e
exatamente,
te ganhar, né?
Exatamente. Além dessas inovações, digamos, conceituais, né, de você não controlar uma party, de você ser um treinador que cuida da sua pequena party ali de criaturas e captura outras criaturas pra sua party e tudo mais, nessa parada toda, que são inovações conceituais, mas que, sinceramente, na prática não muda tanto assim, né, dos RPGs que a gente estava acostumado. Um dos mecanismos mais inovadores do Pokémon, desde o primeiro, foi exatamente esse sistema de trocas, né, cara? Que é muito inovador, que é muito interessante, que pra gente, assim, que crescemos num país de terceiro mundo, onde nem todo mundo tinha um Game Boy, não foi tão interessante.
Muito menos um Link Cable,
é,
né, velho?
Pois é, talvez não tenha sido aproveitado ao seu máximo, mas é uma parada extremamente interessante, porque, assim, você vê que os Pokémons, os jogos, eles são sempre lançados em dupla, né? E você pode pensar, ah, bando de capitalistas quer fazer você comprar os dois jogos, mas não é exatamente isso. É claro que tem gente que vai comprar os dois, mas o objetivo principal disso é que o slogan, né, agora catch 'em all, temos que pegar todos, é porque se você tiver só um jogo, você não vai ter todos, você vai ter que trocar os seus pokémons com alguém que tem o outro jogo, entendeu? Você vai ter que ter essa interação aí com outros jogadores.
O jogo promovendo uma interação social, né, cara?
Exatamente.
Que surpreende ter dado certo, né,
velho? Porra, e deu certo pra caramba, né, cara?
Deu maravilhosamente certo, cara. O Pokémon foi o jogo que melhor usou o Cable Link do Game Boy. Ah.
Mas sabe o que dá raiva? Que quando você é novo, você precisa daquele pokémon que você acha maneiríssimo, rala pra cacete pra conseguir de alguém, pô, aquela emoção de conseguir ter pegado aquele pokémon, aí você passa alguns anos, essa molecada criada ali, tipo um pera, tem a porra do pokémon GTS, que conecta ali o wireless e troca com um maluco lá, sei lá, de Serra Leoa, mentira, que lá não tem nem pokémon, mas...
Se tivesse um pokémon em Serra Leoa, não existiria mais, né, já tava na mesa.
Com certeza, cara, dizer que os pokémon iam aparecer lá, cara, na verdade
apareceram por um tempo.
Na verdade, o Dono tem uma teoria sobre pokémons, né, Turi?
É, vamos lá, continuando, pessoal. Quando eu era bobinho, sabe? Quando eu era bobinho e assim, eu achava que os Pokémon, na verdade, existiam. É, o videogame, o anime eram pro universo não tomar o choque, sabe?
Tá.
O mundo não tomar o choque quando foi lançado. E eles estavam escondidos da área 51 aí no dia lá. É, que eu fizesse 12 anos e as igrejas iam virar santos Pokémon.
Caraca, velho. Que bonito, Taro. Parabéns, né, cara? Tenho muito orgulho de você, cara. E esse sistema era realmente a única maneira, quer dizer, exceto que você usasse Game Genie, né, Game Shark, sei lá, pra, né, conseguir outras coisas ilegalmente, mas enfim. Inclusive, né, cara, a Nintendo mesmo, ela lançava, e sempre lançou, né, alguns pokémons que a única maneira de você ter eles era indo em eventos da própria Nintendo, que ela distribuía lá.
Se você
lá,
mora
então,
no Brasil, fuck you, né,
é,
cara?
Fuck, é, total. Claro, bem isso. Uma parada muito interessante pra estimular essa interação, né, cara, com outros jogadores, e muito inovador. muita coisa. Os jogos, na verdade, são divididos em gerações, né? E atualmente a gente tá concluindo, na verdade, a quarta geração. A gente tá fazendo esse cast exatamente porque tá lançando o Pokémon Platino, né? Que é a versão pai, assim, a versão master, né? Da quarta geração, né? Que é o remakezinho ali do Diamond Pearl. E, assim, cada vez que vem um título novo com novos Pokémons, novos elementos de jogabilidade, é considerado uma nova geração. E aí todas as outras spin-offs, anime, cartas, tudo mais, é atualizado de acordo com essa geração. É tudo influenciado pela série principal, né? Eu acho que a gente pode começar, então, a falar da primeira geração. Vai lá, Fernando.
A primeira geração, né, compreende em Pokémon Green, Red, Blue e Yellow. E, para as pessoas que não sabem, o primeiro duplo a ser lançado foi o Green e Red, lá no Japão, que veio pro ocidente como o Blue e Red. A versão Blue é, americana, na verdade, é Green japonesa. E no Japão também teve a versão Blue, que foi lançada depois, né, dos primeiros, que teve só alguns bugs melhorados, mudou o design de alguns Pokémons e melhoria de som. Nada muito diferente do que se já tinha, né? Em 98, só ele foi ir para os Estados Unidos como Red e Blue, um pouquinho depois de ter lançado o anime.
Por aqui no ocidente, muita gente acha, né, que os jogos foram baseados no anime, né? E não foram, foi o contrário.
Sim, não, não foi. Foi o anime foi baseado no jogo.
E o mangá entra quando nessa história?
O mangá entra depois do anime. Não, depois do anime ainda.
Pokémon Red e Blue foi, com certeza, os que eu mais tive contato, né? Além do Yellow. Duas coisas que eu até você não tinha comentado, mas que em toda dessa série principal são os itens TM e HM, né? São golpes novos que você pode colocar no seu Pokémon. Sendo que o TM é Technical Machine, que é só um golpe normal, e o HM é o Hide Machine, que são aqueles golpes especiais, né? Isso que o Pokémon, como a gente sabe, é um jogo bem linear, né? Se você for parar pra pensar. Você tem um caminho definido a ser feito.
Você não pode ir pra qualquer cidade, pra qualquer, né? Tipo, digamos, ginásio.
Se você sair de Pallet com Pokémon level 8 e vai pra Viridian, o chefe lá tem nível 50, vai ser meio complicado.
Os níveis
são...
Isso
é coisa pra frente, cara. Por que que o cara, de acordo com a localização geográfica da cidade...
É mais forte, cara... né?
Pokémon são deve ser porque os Pokémon nasceram primeiro lá, hein?
Lógico.
Isso é um furo de roteiro incrível.
Não é, cara. Imagina, que você em jogo, velho. Se, porra, botar os caras... Por que você não enfrenta, sei lá, o Sephiroth assim que tu começa?
Todo RPG tem isso, né, cara? Você fica pensando, né? E se ele tivesse vindo aqui antes, né?
Se você nasce na última cidade, é só você pegar Pokémon lá e fui na primeira cidade. No ginásio, né? Que você vai conseguir esses ingressos muito mais rápido.
Você não teria como capturar um Pokémon sem um Pokémon.
Mas tudo bem, porque é o primeiro que você captura. Não é você que captura, na verdade, então.
Isso também, se você tivesse um Pokémon muito alto, ele não ia te obedecer, porque você precisa
de verdade,
mas se ele fosse trocado só.
Enfim.
Depois, junto com o anime, eles lançaram o Pokémon Yellow. Deu mais febre ainda, né? Porque adaptou a história da primeira geração pra se encaixar na história do anime também.
É porque assim, né, cara? Você vê que o script, né? O texto de Pokémon, embora ele tenha mecânicas pra agradar todo mundo, ele foi feito realmente pra crianças, né, cara? Você vê que ele é bem for dummies, assim, ele segura na sua mão, nossa, o tempo todo, sabe? Tem sempre alguém te ensinando como é que faz tudo e tudo mais. E o texto dele é bem, assim, simplesinho. E os personagens também, embora tenham uma historinha de fundo, não é aquela parada. Você não vai começar como um Dark Knight e virar um paladino no meio, questões filosofais e, sabe?
Os personagens são muito, muito superficiais.
E aí, como o seu personagem principal é bem genérico e não tem nenhum Pokémon, digamos, protagonista, assim, né? Pra eles fazerem um anime, eles tiveram que, né, tomar algumas decisões. Eles criaram, né, um personagem principal, levemente baseado aí no personagem principal. E pegaram um Pokémon, assim, eles fizeram várias pesquisas de opiniões e tal, pra ver qual Pokémon ali agradaria bastante o público masculino e feminino. Acabou sendo o Pikachu, né?
Peraí. Masculino e feminino? Tipo, masculino também?
Diz eles que sim, né, cara?
Diria principalmente feminino, né, mas...
Criancinhas, né?
Foi feito no Japão. A principal diferença é que, enquanto no Red, Green e Blue, você podia escolher entre 3 Pokémons iniciais, que era uma merda, cara. Sempre quando você escolhe um, o seu rival escolhe o que é forte contra ele.
Exatamente. Uhum. Tem essa parada meio Mega Man, né, de papel, preto e tesoura. Você sempre tem a sensação de que você escolheu o pior, né, cara? Você sempre acha, caraca, se eu tivesse escolhido o Charmander, agora eu teria um Charizard. Ou então se você escolhe o Bulbasaur... Cara, ninguém escolhe o Bulbasaur, né?
Não.
Só o Fred escolheu.
Cara, todo mundo escolhe o Charmander porque o Charmander é o melhor.
Eu escolho o Squirtle, com certeza.
Cara, eu escolho porque Charizard é um dos meus Pokémon favoritos, né, cara?
Eu escolhi o Squirtle.
Squirtle, na veia.
E Charmander velho. Tem fogo no rabo, tipo, como assim?
Né? O Bulbasauro tem canhões nas costas, gente.
Não, não, ele tem um alho nas costas.
O Bulbasauro não, Blastoise.
Ah, tá. O Bulbasauro tem um alho nas costas.
É, o Bulbasauro.
Falou que tá com um fungo foda ali, né?
Caraca, não toma banho desde
é o cascão, né? Cara.
Pela ordem que se apresentam os ginásios, a escolha do Pokémon vai meio que sintetizar a dificuldade do jogo. Se você escolher o Squirtle no começo...
É mais fácil.
É mais fácil, porque o primeiro ginásio que você vai enfrentar é o de pedra. Aí depois tem um outro de água.
Já no Pokémon Yellow, ao invés de você poder escolher um desses três, você fica com o Pikachu. É. E não acho que foi uma boa troca, né?
Se era difícil enfrentar o cara da pedra com o, sei lá, Charmander, né? Com o Pikachu, então é impossível.
Mas pra quem não entende nada de Pokémon, eletricidade é ruim contra...
Não, é zero, pedra. Né? É nulo contra pedra.
Tem a equipe Rocket no meio.
No Red, Green, Blue tem a equipe Rocket, só que não é o Jesse James, né? Não,
é,
não
isso, tem a equipe Rocket, é uma organização criminosa,
né? É uma organização séria ali, né?
Antes eles eram pessoas sérias, né? No outro eles são pedófilos que ficam perseguindo.
Aí eles têm uma sede, né?
Ah, cara, a equipe Rocket é o fail master da vida, né, cara?
Com certeza, cara. Fail mais ou menos, né, cara? Porque, assim, perseguir é com eles, né? Porque
é, o Ash, eles
mudam,
né,
de continente, malandro. Chegou a equipe Rocket atrás dele, assim.
Nath, que tipo de ação legal o Ash poderia tomar contra a equipe Rocket?
Muitas.
Sério, velho, é que nem aquele comic lá no VGCast, tipo, velho, por que que eles não gastam esforço, dinheiro, tecnologia e tempo
pra fazer um Pokémon foda?
Pra pegar o quantos Pokémons eles quisessem, sabe?
É o que a gente tava falando no AC, cara, tipo, imagina só, eles gastam, sei lá, $200 e compram uma pistola, entendeu? Matam o Ash, pega o Pikachu.
Pokémon Yellow me enganou bonito, porque quando saiu, já tinha jogado o Red e Blue, pensei, caraca, Pokémon Yellow, agora vai ter os 150 Pokémons. Não, não tinha, cara.
Não tinha.
Ah, mas o Yellow tinha lenda, né?
Qual lenda?
Quando eu era uma criança inocente, que não, acreditava nas pessoas.
É a do barco.
É, do barco.
Ah, essa é ótima, não.
Ah, eu tô ligado com ela também.
Tinha uma lenda que se você passasse da Liga dos Quatro, acho que 70 e não sei quantas vezes, o barquinho voltava, o Santane.
Ah, sim.
Aí, a Nath, é uma pessoa
isso.
Muito inocente, que acreditava nas pessoas naquela época.
E desocupada?
Aí eu gastava as minhas madrugadas passando da Liga dos Quatro toda hora, assim, eu ficava. Passava e passava de novo e passava de novo, até dar 70 alguma coisa vezes. Aí o barquinho não voltou e eu fiquei triste, comecei a chorar.
Ela passou mais de 70 vezes. Isso é absurdo. Isso não tem condição.
Eu acho que eu já passei mais que isso, cara.
Tinha outro rumor, né, no primeiro Pokémon, que se você pegasse os 150 Pokémons e você fosse lá na segunda cidade, tem um museu de negócio espacial, que tem tipo um foguete espacial lá e tudo,
uhum.
O professor Carvalho ia te dar uma passagem pra você ir nesse foguete espacial, você ia viajar pra Lua e ia capturar o Mew.
Mas agora tem uma lenda que muita gente acha que é lenda, mas é verdade, que no Amarelo tem um minigame do Pikachu Surfista.
Ah, tem, eu já fiz.
Tem sim.
É verdade.
Eu sempre quis jogar isso, cara, não consegui. Tem uma parada que eu gosto de acreditar, cara, porque eu nunca vi ninguém fazendo, mas eu vi na época de fórum e tal, que era você pegava um Dratini na vermelha, passava na azul, evoluía nele na azul pra Dragonite, aí finalmente voltava pra aquela vermelha de onde ele saiu, tudo zerado já, ia onde o Mewtwo tava, usava a pedra vermelha, ia falar que ia evoluir, perguntava se queria, ele falava que sim, o Dragonite no caso, então ele ia pro Pokémon número 999, que seria o Yoshi.
Uau!
A única coisa bizarra mesmo que é, assim, comprovada que tem, né? Na...
Signo.
É, lógico.
Mas peraí, antes do Missigno, o Mew, ele existe,
sim,
né?
Sim,
nos
sim,
quatro
sim.
primeiros.
Existe.
Só que é como a gente disse, você conseguia ele, através de eventos da Nintendo e blá blá blá, que distribuiriam oficialmente o Mew através do Cap Game Link, ou através de Game Gen, né? Através do jogo mesmo, você não conseguia. Né?
Normalmente não, mas se for que nem nas versões Gold e Silver, tem uns bugs que você pega qualquer Pokémon, saca?
Ah, tá. Como é que é o do Missigno, Rick?
O Missigno, na verdade, nada mais é do que um bug do jogo.
É.
Se você ler direito, na verdade, é Missing
Number.
Né? É, Missing Number. Você vai pra borda da ilha, lá, uma borda específica, usa surf e fica indo de cima pra baixo, até aparecer ele.
Olha só.
No que ele aparece, você pode derrotar ele, né? E quando você derrota ele, parece que ele multiplica o item que você tiver num espaço determinado na sua
mochila. Aí neguinho pegava Master Ball, botava lá no espaço certinho e matava ele uma vez. Depois pegava o Harry Kane, botava lá no espaço certinho e matava ele de novo. Aí ficava com um item pra cacete e ia puxando os Pokémon pra cima.
E tipo assim, ele não tem imagem, né? Ele é um bug.
Ah. Ele é um bug.
Não, ele é uma sombra. Ah.
Mas uma coisa que dá raiva nessa primeira geração é porque, eu não sei se a segunda geração também teve esse problema, mas quando você tá evoluindo seu Pokémon, você consegue um golpe novo, pergunta se você quer aprender, mas não fala nada pra você do golpe.
É, isso aí é bem chato.
Isso é uma merda.
Eu acho que até hoje.
Você tem que ser uma enciclopédia Pokémon e saber, ué. Como
Outra coisa que a gente não falou são as evoluções, né? Acho que todos os Pokémon têm pelo menos uma, né?
Não.
Não, não necessariamente. Não. O Kegaskhan não tem.
Os Lapras não tem.
É a Chainsaw. O não tem. O Snorlax não tem, mas depois apareceu o Mudlax na...
Depois eles adicionam. A maioria tem evoluções naturais, né? Outros têm usar pedras, né? Alguns têm várias evoluções, dependendo do que você faz, né?
Uma macumba pro cara evoluir.
Se for uma pedra, a galinha preta, a batata, um punhal. Essa pra Oxu. Pra Pokémon evoluir.
Fizeram tão igual anime, que o Pikachu não aceitava ser evoluído,
é,
não.
É, no Yellow? Ah, que da puta.
Quando eu finalmente consegui chegar na cidade que eu comprava pedra, eu comprei a pedra do trovão, fui e ele faz não.
Eu tô falando, cara. O Pikachu que manda, né, na parada.
Se eu, o jogo meu, ia ter a opção usar bastante beisebol. Não, ele desacordado não ia falar não, não.
Os brasileiros adaptaram, né, nas traduções. É.
Ou matar Pokémon.
Matar Pokémon. Não, eu acho que todo mundo ficava com pena, né, cara, quando eu ia matar.
Eu não fazia não, velho.
Matava.
Ou não. Ah, essa é outra coisa, né, você só pode levar 6 Pokémon a cada vez. É. Pra você poder capturar mais, você vai no computador pra você poder depositar seus Pokémon. Uh-huh. Só que você chega e tem lá escrito, computador de alguém.
Yeah.
Como assim? De alguém.
Quem é alguém, né?
Não, você viu uma porta aberta, entrou no computador de alguém, vou deixar os Pokémon aqui. Como assim?
Só depois que você fala com o Bill que muda lá pra Bill's PC, né?
É, Pokémon é cheio de coisas bizarras, né? Quando você tá no começo do jogo, você desce, vai falar com sua mãe, aí ela vira pra você e fala, ah, filhinho, eu vi na TV que ser um treinador Pokémon é legal, então sai de casa, por favor.
É assim, né, cara? Tipo assim, você, do nada, ele vê que o destino dele é ser um treinador Pokémon desde o início.
E descobri que eu sou um treinador Pokémon.
Exatamente.
Meu pai ficou pra cigarro uma vez e nunca mais voltou. Depois de 10 anos, ele voltou com um Pikachu e falou,
ah. A mãe dele, você vai ter que sair numa jornada Pokémon e enfrentar criaturas bizarras e descobrir mistérios estranhos e enfrentar uma organização criminosa que provavelmente quer te matar ou te estuprar ou abusar sexualmente de você. Tudo bem, pode ir, vai ser legal. E aí ela fecha a porta, chama as amigas dela e faz uma orgia, porque você não tá lá, finalmente.
Sem contar que o professor, ele te obriga
trabalhar
pra ele.
Ah, aí está você, por favor, venha comigo, o professor está esperando. Eu estudo Pokémon. Primeiro de tudo, quero saber que tipo de Pokémon vive na Sinnoh região. Para isso, eu preciso coletar dados usando a Pokédexa. É por isso que eu quero pedir para você. Eu quero te dar essa Pokédexa. Você vai usar para guardar os dados do Pokémon e ensinar para mim? Não. Posso ficar aqui sem falar por horas. Sou um homem muito paciente. Deixa eu me perguntar de novo. Caraca, ele tipo me sequestrou, entendeu? Ele não vai deixar sair daqui enquanto eu não fizer o que ele quer, velho. Caralho, não vou fazer, não. Olha só, cara, que filho da puta, cara, volta pra casa, tinha uns desenhos. Olha só. Tá bom, eu faço escravizador, filho da puta.
Por isso que eu tô falando que seria foda, imagina, tá lá, Pokébola 1, 2, 3, Voasauro, Charmander, Squirtle. Se ele botasse uma arma ali, não teria opção, não. Você quer fazer isso pra mim, por favor?
Tipo, super simpático, né?
Você vai só olhar
pra alma, assim, ó.
Dá aquela coçada na barba, assim. Não, pois não, sim, mano. Vou no pé, outro no outro.
O professor Carvalho, ele não dá opção, né, velho? Ele chega aqui, ó, toma sua Pokédex e me ajude, porque eu já tô muito velho.
O professor Carvalho, não, ele é esclerosado, cara. Porque ele chega pra você e pergunta, ah, então, esse é o meu neto, ele é seu rival desde que nasceu. Qual é o nome dele mesmo?
É verdade.
Não, ele é seu rival. Vocês eram amiguinho, mas vocês brigaram. Mas qual que é o seu nome?
Ele é seu rival, mas pro seu Carvalho a gente sempre foi amigo, sabe?
Mas a gente não, rival, é seu rival. É seu rival, vocês vão batalhar até a morte.
Xixi, sério.
E sempre tem aquele negócio, né? Que quando você zera tudo mais, o cavalo chega pro seu rival, né? Você tratou os seus pokémons com amor, carinho, dedicação. Uh-huh. É tipo, não precisa disso, velho. Pokémon precisa só de treino e trabalho escravo.
E uma
não,
pistola, não, né?
Não, de Harry Candy só, cara. Só isso.
Ah, é, claro, esse... né? Harry Candy. Vai deixar o Pokémon podre.
Eu atochava bala no Pokémon até não aguentar mais.
Mas nunca reparou que com o Harry Candy ele fica fraco?
Depois eu atocho carbo, que eu trouxe proteína nele, tá ligado?
Mesmo assim, tem um limite.
Pokémon, tipo, o Pokémon do Rick, ele é o teu bração, assim, uma perninha, né?
Tu consegue passar nem a bunda.
Aliás, André, saiu o AnimeCast, você ouve, você vai entender a teoria que a gente formou lá entre o professor Carvalho e a mãe do Ed.
É verdade, cara, porque tu acha que ele ganhou o Pokémon de graça, caralho.
Eu nunca vi o pai do Ed também, não.
Fala assim, isso, né?
Pokémon Pinball saiu pra Game Boy Color, né? Basicamente um pinball, só que de Pokémon, onde a bolinha é uma Pokébola e as coisinhas que jogam a bolinha pra longe são Pokémons felizes. Ah. Interessante que eles mesclaram com os jogos, né? Você escolhe entre a mesa vermelha ou azul. Ah, tá. Aí, como se fosse Pokémon Red ou Blue, é.
Cara, olha como é que é, né, velho? O Pokémon tá lá parado na dele, chega uma bola de ferro espancando ele, velho.
O problema é que no pinball, nossa, pra pegar Pokémon no pinball é assim. Você tem que pegar e jogar a Pokébola nesses pokémons. Tem alguns pokémons que eles engolem a bola. Aí eles cospem e aparece no meio da mesa um quadrinho com uma sombra do pokémon. Aí pra você descobrir o que é aquela sombra, você tem que jogar a pokébola, no caso, naquelas coisinhas que ficam jogando a bola pra tudo quanto é lado em cima do pinball. E ele vai mostrando que o pokémon é como se fosse um quebra-cabeça que você ia montando.
Ah, tá.
Aí quando você termina de montar, aparece o pokémon no meio da tela, assim, paradinho. Você tem que jogar a pokébola nele 3 vezes.
Olha.
Aí você captura ele. Depois que você captura, aparece um bônus. Do nada, aparece um buraco negro no meio da mesa. Aí ele suga a sua pokebola. E você entra numa fase bônus. Olha que bonito.
Que sexy.
É. E tem um miau assim no meio. E você joga a bola no miau. E ele vai soltando aquela paradinha que tem na testa dele, que é uma... um ourinho, né?
Sabia que isso é baseado numa lenda japonesa?
Sabia.
Sim.
É, o gato que tinha o dinheiro preso na testa e ficava procurando o dinheiro. E aí ele não conseguia dar valor ao que ele tinha nele mesmo já. Procurando a felicidade fora. Olha que lindo, velho. Ah,
é que burro, né? Porque se ele coçasse a testa...
Pelo visto, eu não perdi nada não tendo jogado esse jogo.
Ah, sim.
O jogo é bem finzinho, sabe?
Ó, Nath, admita que você gostava muito.
Eu não gostava muito, tá bom? Eu era uma fangirl de Pokémon, maníaca, lunática e jogava.
Ah, Nath gostava muito.
Pinball, então, em 99, mais alguma coisa dele?
Não, ele é um jogo chato e ruim. Okay. E eu não recomendo ninguém jogar ou comprar.
Então, vamos lá pro Trade Card Game. Primeiro.
Ah, legal, é. Pokémon, né? Fazendo sucesso, febre, todo mundo gastando dinheiro, e o que, que a gente pensa? Vamos arranjar um jeito de fazer as pessoas gastarem mais dinheiro,
mais,
né?
Sempre mais, né, cara? Quanto pode tiver.
Thiago estava aí pra confirmar isso, né?
Hein?
Oi?
Quatro dígitos? Hã?
Aproveitando a febre dos trading card games, né, que tava começando a pipocar nessa época também, tipo com Magic e tal.
Ô, Thiago, muito me admira você não ter colecionado o TCG de Pokémon.
Eu tive, cara.
Você teve? Como sério? Não? Olha
eu
só.
Sabia
nunca decepciona, hein, Thiago?
Cara, eu inventava minhas regras, né? Então, as minhas regras, eu era um grande jogador, então.
As regras do Thiago era qualquer carta jogada pelo Thiago vale mais que qualquer outra carta jogada por qualquer outro jogador.
É, a
o primeiro trading card game, ele foi lançado em 98, no Japão, 2000, no resto do mundo. Ele foi baseado totalmente em cima dos cards reais mesmo que existiam, né?
Pra Game Boy também.
Isso, pra Game Boy Color. Tem a mesma premissa.
Seria como no mundo real, né? Que já que nós não temos Pokémon, nós temos cartinhas de Pokémon.
É, então, aí você vai andando por ginásios, batalhando com o seu card. A vantagem do jogo pra vida real são algumas. Uma delas é, você não gasta nem de perto a quantidade de dinheiro que você gastaria.
Ah, é.
E pra você conseguir cards novos é ridículo, porque diferente do Pokémon, você pode jogar contra as pessoas que você já derrotou de novo, sabe? Porque tem aquelas pessoas aleatórias que você batalha. Então, nesse aí você pode desafiá-las de novo. E pra quando você ganha essas batalhas contra esses inimigos aleatórios ou de ginásio e tal, eles bondosamente te dão busters do jogo, sabe? De graça, toma aí, você me ganhou, toma 2, sabe?
É a honra.
É a honra, né? Caralho, imagina, tu perde e ainda vai ter que dar 2
Caralho, meu irmão. Seria tão bom assim, não.
Poderia ser pior. Você poderia fazer cuecão nele.
Não, cara, cuecão é de graça. O máximo que eu vou ter que comprar uma cueca nova sem rasgar.
O primeiro TCG, ele contém 226 cartas, 99% baseada nas cartas do mundo real. As regras são iguais ao do mundo real.
Muda são iguais à minha? A minha, então?
Não, assim, não.
A mundo real. Então,
Thiago CG, nova versão, né?
Tem os pokémons em si, no seu deck. Você não evolui ele, sabe? Você tem lá, tem um Pikachu level 20 e tantos. E ele tem uma habilidade especial que dá 20 de dano no inimigo. Aí eu tenho outro Pikachu, que é especial, que é o Pikachu com balão. Ele tem outro tipo de habilidade, sabe? Como se fosse de outra edição e tal. Aí você baixa eles na mesa. Você tem card de evolução, que só podem ser usados quando você tá com a ante-evolução, né? na mesa e tal. Você tem os cards de energias, que são tipo a moeda, né, do jogo.
É a mana.
É como se fosse... É a mana, né?
E tem as cartas de treinador, né?
E as cartas de treinador, que você tem algum efeito, por exemplo, lá, compre duas cartas, ou então descarte duas cartas da sua mão e procure por uma carta no seu deck e bota na sua mão, entendeu?
Entendi.
Assim, dá pra zerar ele em um dia fácil, sabe? É bem, bem simples.
Em um dia difícil.
Não. E um dia que você tomou chuva, foi assaltado, sua mãe morreu.
Ele também tem o sistema de usar o Cable Link pra jogar com outra pessoa assim, do lado.
Tem um infravermelho, né?
Você usa o infravermelho, você pode trocar cartas, você pode jogar com seu amiguinho e só, né? Não tem mais o que fazer também. Tempo depois, lançou a continuação, não veio pro ocidente. Algumas cartas já foram adicionadas, né? Só que não tantas. Esse que foi um dos problemas. Tem muita, muita carta da vida real que ficou deixada de fora, não já fiz.
Isso já é um problema assim, né, cara? Porque sempre estão lançando coleções novas e tudo mais, e o jogo demora pra lançar novo, então acaba sendo meio boring quando você sabe que é cartas novas e tudo mais.
Ele já é baseado na segunda geração ou na primeira ainda?
Já deve ter da segunda geração, porque
da segunda,
agora ele tem 500 cartas, né? Dobrou. Ah,
então, olha só, temos mais um spin-off aí que saiu no ano 2000, né? Que é o Puzzle League pra Nintendo 64, que, cara, é aquela parada, né? Vamos fazer dinheiro com qualquer coisa, vamos criar qualquer coisa que tenha a ver com Pokémon e vender, né? E foi exatamente isso que eles fizeram. Eles pegaram um jogo pra Super Nintendo, chamado no ocidente Tetris Attack, no Japão de Panel de Pão.
Como era chamado esse relho?
Comida.
Não era chamado, não dava tempo de chamar.
Parece um pouco com Tetris, assim. Na verdade, ele leva o nome de Tetris Attack, mas na verdade ele não é Tetris, ele só lembra, né? Ele parece muito mais um Bejeweled, assim, que você tem que mover as pecinhas e formar fileiras de três pra elas sumirem. Só que ao contrário de Bejeweled, você só pode mexer as pecinhas horizontalmente entre elas, assim, digamos. E a única coisa que tem a ver com Pokémon é que eles colocaram que as pecinhas, no caso, são tipo insígnias ou tipo símbolozinhos de tipos de Pokémon. Por exemplo, tem uma folhinha, tem um foguinho, tem, entendeu? E aí você vai mudando. E aí, tipo, você enfrenta, por exemplo, o Gary, que é o seu rival, e aí você tem que vencer ele. É como se fosse uma batalha de Pokémons, assim. Como o Puzzle Fighter do Street Fighter, que você ganha uma batalha de Tetris pra ganhar a batalha lá e tal. E é só isso que tem a ver, cara. E o jogo foi muito bem avaliado e foi muito bem recebido. Eu não sei como. Sinceramente, velho, é só um puzzlezinho enjoativo,
eu
sabe?
Sei você como. Joga aquela. Isso se chama dinheiro.
É, isso se chama Pokémon, né? Afinal de contas, porra.
Tipo, mas peraí, ele foi bem avaliado por quem?
Por todos os críticos, cara. Você vê nota dele na IGN, na GameSpot, é tudo 8 pra 9, cara. É muito bem avaliado o jogo.
Mas esse pessoal, ele avalia, assim, mais de acordo com a premissa do jogo, né, cara?
É, também.
Se você fizer um jogo, a premissa do jogo vai ser uma merda. E o jogo for uma merda, ele vai receber nota boa, entendeu?
É, exatamente, claro.
Tem um objetivo, né?
E é isso, assim, tem alguns puzzles, assim, digamos, baseado nisso, que na verdade ele te dá uma situação e com um número fixo de movimentos, você tem que limpar toda a tela. Tem algumas coisinhas nesse sentido. E no mesmo ano, ou no ano seguinte, se não me engano, foi lançado o Puzzle Challenge, que esse é pra Game Boy Color. Esse já é baseado na segunda geração, ou seja, tem Chikorita, Cyndaquil e...
Que é um jacaré que parece um pato, né?
Como é que é um fã falando Totodile?
Tudo não.
E é a mesma coisa, só tem menos opções, assim, menos gráfico. A diferença é que nesse você pode capturar pokémons. Você enfrenta um outro treinador e captura o pokémon dele, vai abrindo, acho que tem 25 pokémons diferentes. diferença?
FDP, cara, você captura o que tem.
Caramba.
Ó, tá melhorando, então, cara.
Esse também foi muito bem avaliado. É, eu acho que esse faz mais sentido, né, cara? Porque você tá jogando num console portátil, né? Pra aquele momento de tédio, tudo bem. Você pega um puzzle e jogar ele, mas...
É, pro T64 ficou meio duvidoso.
Então, Pokémon Snap, Nath.
Então, o Pokémon Snap, ele é pra 64. E ele foi lançado em 99. Você é um fotógrafo. Aí, pra variar, o professor Caralho... Ops, Carvalho. Chega pra você e fala... Olá, meu querido. Você tira fotos de Pokémon?
Não, não tiro fotos de Pokémon. Eu tiro fotos de edifícios. Ah, quer tirar fotos de Pokémon?
Sim, cara. O cara é tipo pedreiro, tá ligado? Aí ele chega... Você tira foto, ele... Que porra é essa? Essa porra, você tira... Aí ele vai botar a câmera na mesa. Não, porque você é o pedreiro. Aí ele vai botar a arma na mesa. Aí o resto ele já...
Eu tiro sim, né?
Ele te dá um carrinho...
Ah, melhorou. O peixe ia até mesmo.
Não, ele te empresta o carrinho. Você não tá entendendo. Aí você faz um tipo um safari, sabe? Você vai andando dentro do carrinho, vai tirando foto.
Na prática, é um House of the Dead que você não mata. Você tira foto.
O pior, cara, é que é o seguinte, assim, é só Pokémon Over, sabe? Charizard, Magma, um do lado do outro. Eu acho que o professor Carvalho, ele chegava e escondia tudo pra ele, tá ligado? Falava assim, vou deixar meu inseto vir aqui, mas o Ash não vem mais nem por um caralho. Que ele vai soltar essa porra toda.
As fotos são avaliadas assim. Ele avalia primeiro o tamanho do Pokémon na foto. Ele avalia a pose do Pokémon, se ele tá fazendo alguma coisa de interessante, ou se ele tá simplesmente correndo por ali.
Tipo, sei lá, se o Pokémon tá dando seu break.
Sim, o pior que tem, Toru. Ele avalia a técnica também da foto, tipo, se você centralizou certinho o Pokémon na foto.
Então se aparece ele, tipo, abraçado com a Jinx, assim, tipo, foto ele meio tirou, tá ligado?
A Jinx, no caso, né? A versão Toru. Pokémon.
É verdade.
Olha.
É o Toru de vestido de peruca.
À medida que você vai ganhando os pontos com as fotos, o professor ele vai lá, vai ali, ah, essa foto tá boa, e ele dá um carimbinho dele.
É, ele aí ele faz o quê? Bota no quiz.
É o whatever que ele faz. Aí você ganha pontos, e à medida que você vai ganhando pontos, você vai ganhando direito a pegar itens, né? Você joga maçã, o Pikachu chega pertinho de você pra comer, você consegue uma foto melhor e consegue mais pontos, olha só.
Ou você pode tacar a maçã na cabeça do Pikachu e ficar tonto. Você pode
Sim, ele fica tonto, aí você consegue tirar foto. Depois disso, o professor dá uma tunada no seu carrinho.
Pra te fuder, pra ter que tirar foto rápido.
Os pokémons estão fazendo as mesmas coisas sempre que você passa pelo mesmo mapa, que nem na praia. Tem um Meow lá na frente que tá correndo atrás do Pidgey. Se você andar rápido, você consegue pegar a hora que ele tá quase abraçando o Pidgey, tá ligado?
Ah, achei que ele tava correndo no Pidgey pra comer ele.
É, não, mas é uma coisa mais
grata. Que ideia é isso?
Ah, então,
então quer dizer que se você chegar a tempo, você consegue ver o Miau mordiscando o intestino?
Não.
Não, ele não consegue pegar o Pidgey. Ele
é... Eu imagino, tipo, tu chega rapidinho, tá o Charizard e a Charizarda lá no Beibol, né? Mas, pô, meu irmão, como é?
Tô esquecendo que eles têm fogo no rabo, né? Mais pontos, você ganha uma bola de fumaça.
Pra ajudar na sua foto,
né? É, fica mais nítida a foto.
É isso, porque o cavalo é muito lindo.
Depois ele dá um filme vazio pra você.
É. Depois ele te dá aquela armadilha de dedo.
Então, em resumo, Pokémon Snap é isso.
É um bom jogo, né?
Sim,
é um jogo bem divertido pra época.
É um sádico, né? Um jogo meio sádico.
Ah, velho, é muito foda o jogo, maneiro.
Então, vamos lá, Nath de novo, Pokémon Stadium.
Nossa, tudo eu. Pokémon Stadium, né? Pra 64, você basicamente luta contra os Pokémons em 3D, olha só que mágico.
Olha.
Ele é compatível com os jogos de primeira geração, né?
Pra quem tava acostumado com os pixels do Game Boy, né, velho? Puta que pariu.
Sim, imagina o Mistini criando o Stadium, como ele mudou.
No meu aniversário, minha mãe chegou e me deu uma caixa, porque a do Pokémon Stadium, ela vinha com um Transfer Pack, então uh-huh. Era uma caixa mais...
Eu tive.
Cara, quando eu ganhei, conectei, eu vi aquele barulho, tan, cara, eu tive 7 orgasmos, assim, sabe?
Ah, e você vai jogar, né? E você vê que o jogo é aquilo, as batalhinhas Pokémon.
As batalhas do Game Boy, só que são as batalhas, né, em 3D.
É. As batalhas não tem dinamismo nenhum, fica um Pokémon parado, de um lado do outro, aí dá um ataque, pô, um Pokémon tá uma movimentadazinha sem graça, aí cai em cima do outro, misteriosamente, o ataque.
Uhum. Pokémon, ele não faz nada se você não mandar, porque tá vendo um ataque reto, se ele dá um passo pro lado, não atinge. Mas não, você não fala anda pro lado, então ele fica ali esperando o ataque na cara.
É. Sabe o que, que o Pokémon fica fazendo dentro da Pokébola? É que nem o Alex do Laranja Mecânica, sabe? O olho aberto assim, lavagem cerebral.
Vários sinos passando assim.
Exato, é, cenas de obedecer seu dono, sorria e não desvia do ataque, a menos que ele te mande, etc. Eu acho estranho, né? Tirando, claro, as aparições em Smash Bros, que não tem tido um jogo de luta mesmo de Pokémon, né, cara?
Pois é. Teve jogos em Flash que eu jogava.
Ah, sim, não, mas não.
Mas... Também existe Street Chaves, né?
É, não, não conta, é verdade.
Mas o mais legal do Pokémon Stadium, na minha opinião, são os minigames. Eu perdi meses jogando aqueles minigames. É muito bom.
Tipo, é a única coisa boa, né?
Lógico. Tipo, tem um minigame que você é uma Magikarp, que é aquele peixe nojento. E o objetivo do jogo é você ficar pulando com a Magikarp e tem um botão lá em cima no teto e você tem que alcançar o botão. Quem pular mais vezes e alcançar o botão ganha.
Mas não é simples. Você tem que apertar o botão pra pular na hora exata que ela bate no chão. Você bater antes, ela dá uma puladinha e não vai até o
chão. É, ela dá uma remexidinha de peixe morto, assim.
A Magikarp fazendo o que ela fala melhor, né, velho?
Só lembrando que esse Pokémon Stadium que a Nath tá falando, né, o que todo mundo jogou e tudo mais, na verdade é o Pokémon Stadium 2, né? Porque o 1, na verdade, não veio pra cá. Então aqui pra cá veio o 2 e o 3. O 1 só ficou no Japão mesmo. E ele, na verdade, é uma versão desse Pokémon Stadium, só que só com 45 Pokémons, bem menos coisas, blá blá blá, etc. E esse que veio, na verdade, é o 2. E o 2 que a gente tem aqui, na verdade, é o 3, lá. Então, chegamos à segunda geração, né, com o lançamento dos Pokémons Gold e Silver, né?
Pra começar, logo de cara, dá um tapa na tua cara, já são mais 100 Pokémon, né?
Toma ali. Toma.
Só pra ficar bonito já. Eles estão cada vez menos criativos, mas...
Mas...
Essa ainda...
Até ainda dava, né, cara? Depois que pega um cubo, bota olho e fala que é um Pokémon. Inovações técnicas no geral, depois que chegou na Cristal, foram mais ou menos o seguinte. Colorido, mas já tinha, né, no Game Boy Color e tal. Uhum. O Cristal... Ele um aparelhozinho que você usa no seu Game Boy, que você pode conectar ali no seu celular e você jogar com seu amigo à distância. É tipo uma evolução do Cable Link.
Tem também aquele lance que o bug mais usado ever, cara, de dupar e tem na Crystal consertado também, né?
Eu não sei qual é esse bug.
Era bobão. Você pegava na Gold Silver, pegava um Pokémon, depositava ele em qualquer box. Aí beleza, aí tirava ele do box, jogava pra um box vazio. Nisso, quando tava salvando, você desligava e ligava o Game Boy. É quando você ia ver, tava um box e outro no outro. O mesmo Pokémon duplicado. Só que, como na Gold Silver já tinha a opção de você equipar item, né? De, não só pra tanto. Então o nego fazia 30 Master Ball, 50, uma porrada assim, né? Era uma sede. Só que na Crystal, que lançou um pouco depois, esse bug foi muito divulgado. Acho que talvez mais até do que o do Missigno. Eles consertaram o bug e acabou a alegria, né?
Tadinho.
Você agora tem uma mochila separada por compartimentos, onde um fica aqueles itens chaves, né, que você tem que trocar por alguma coisa e tal. Outros ficam suas pokebolas, outros ficam seus itens pra usar no Pokémon. Aparece na tela a barra de XP do seu Pokémon.
Ah, isso é muito útil.
Azul. Pô,
isso
demais.
É muito útil.
Também teve uma parada que tem MHM que já aparecia quando tu apertava na frente do cara, né? Porque antigamente
sim,
era um saco.
Sim, é. Antes você tinha que abrir o seu inventário, selecionar teu Pokémon, botar lá cut. Agora, de frente pra árvorezinha, se aperta, ele usa, sabe?
Uma parada que entrou que eu achei muito chata era aquele telefone, cara. Antigamente tinha
isso aí que eu vou falar. Isso aí, entrou agora a chamada Pokeguia, né, no jogo. Que é uma junção de telefone, rádio, mapa e Pokédex, né?
Uhum. E contador de passos. Nossa, muito útil.
Bem, esse celular, ele serve pra quê? Pra você ligar pras pessoas que te dão um número pra você descobrir coisas, pra onde ir depois do que você fez, sabe? Ou então alguém te liga falando, tem um Pokémon raro em tal lugar, horas você vai. É mais pra te dar uma direção mesmo.
Ou pra te passar em trote também.
É, né? Outra coisa interessante é o horário interno do jogo. Que agora ele tem uma certa significância pro jogo, uma relevância, né? Dependendo da hora do dia, aparecem pokémons diferentes, pessoas estão fazendo coisas diferentes.
O Eevee, você treinava ele, dependendo da hora do dia, ele evoluía no Pokémon psíquico ou noturno.
E isso é outra coisa também. Foram adicionados dois tipos de Pokémon novos, que é o Pokémon de ferro, Steel, né? E o Pokémon noturno, né? O Dark.
Nessa geração que começou o sexo dos Pokémon.
Sim,
também.
Sim. Também foi implementado o Breeding, né?
Ah, ok. Você cruza o Pokémon e dá um
ovo. Exato.
Eu acho que esse jogo é impróprio pra criança.
O velho fica olhando, meu irmão. Isso não tem gênero, cara. Tem Pokémon que não tem sexo. Por exemplo, o Ditto, o Electroid.
Esses não dá pra cruzar.
Na verdade, por exemplo, o Ditto, você cruza ele com qualquer outro Pokémon, entendeu?
É, cara. É. Tem certeza?
Absoluto. Tanto que tem o bug que eu vou falar, é sobre o Ditto Shine.
Ah, você pega o Pokémon fêmea, Pokémon macho, bota ele na casinha lá com os velhos.
Que nojo.
É, aí depois de um tempo aparece lá um ovo que você pega e se transforma num Pokémon novinho, nenenzinho.
Ah, mas pra quê? Pra gastar mais tempo das pessoas.
Mais ou menos, cara. Existiam uns grupos de Pokémon que eles cruzavam entre si, não necessariamente isso, do mesmo espécie.
Que coisa horrível, olha só.
Ah. É, e o mais legal é que, por exemplo, quando a mãe tinha determinado golpe, o Pokémon já nascia com ele, entendeu?
Ah, tá. Achei que ia nascer, tipo, sei lá, um Picasauro, assim. Não. Saiu um Pikachu com um alho nas costas.
Isso aí sempre eu acho que é a raça da mãe.
Além de novos Pokémon lendários, né, que variam de versão pra versão, um tem a Ho-Ho, outro tem a Lugia, né,
Alcim. É, exatamente.
Então, tem outros Pokémons que são raros, mas não são lendários, que são os Pokémon Shiny, que nada mais é do que um Pokémon normal, por exemplo, Gyarados, só que dourado ou vermelho, sabe?
Ele é o mais famoso. Ele aparece no lago lá, você tem uma chance de pegar, se você pegar, pegou, se não...
Eu lembro quando eu joguei a primeira vez, eu peguei.
O meu chama Schumacher.
Meu cachorro chama Schumacher.
Ah, eu tenho um piloto que se chama Schumacher.
Cara, esse Pokémon Gold eu joguei por 216 horas, eu acabei de olhar.
Que bonito. Cara, a vez que eu joguei Pokémon Gold mais esse foi quando o Thiago emprestou o Game Boy Color dele, amarelo.
É, amarelo. Não é nem meu, é da minha prima. Clarice, se você estiver ouvindo, desculpa, eu tô perdendo.
Caralho. E que o Gold Silver Crystal, eles têm um plotzinho aí a mais, alguma coisa?
Sim, assim, sua mãe vai, vai ser Pokémon. Aí tu vai.
Vai ser Pokémon.
Aí como ele não consegue, ele se contenta em ser o mestre Pokémon.
Tem que se contentar em capturar.
Falaram isso no Pikachu uma vez, né, cara?
Aí você vai lá, fala pro seu Carvalho, ele já fala assim, nossa, eu estou vendo que você cuidou bem do seu Pokémon, né? Então toma essa Pokédex e vai pegar. E quando você termina de zerar, você ganha uma passagem de barco pra você voltar pro primeiro continente dos primeiros Pokémon, primeira geração. Uhum. E você parece que enfrenta o Ash também.
Olha só. Isso, é o mestre final do jogo.
É o mestre Pokémon. Olha. Nessa versão, o Pokémon, né, rarão, bizarrão e tal, é o Celebi, né? Ele sim, você só consegue em evento.
Só em evento ou Game Shark, Game Genie.
É, isso.
Vamos lá então, Ryu, Pikachu, Toru.
Lançado no Japão em 12 de dezembro de 98 e 6 de novembro de 2000, nos Estados Unidos, foi o primeiro jogo com reconhecimento de voz da história. Só que teve um problema, né, cara? Quando o primeiro jogo de reconhecimento de voz da história é usado pra fazer as ações do jogo, né, única e exclusivamente...
Só a única opção, né?
Exatamente. Você tem uma mãozinha, você controla com o direcional lá do controle do 64, no jogo pra 64, vem um microfone que você conecta.
Você acopla no lugar da paradinha de vibrar lá, né?
Isso. Acabou o pé.
Você usa o direcional pra apontar as coisas e o microfone pra falar. Pela história, foi o professor Carvalho que... O professor Carvalho tem todas, meu irmão.
É, cara. Tipo Unilever, né, velho?
É, cara. Ele não faz nada. Ele cria esse suposto equipamento que faz com que o Pokémon te entenda. Porra nenhuma, porque o Ash fala com o Pikachu, ele entende perfeitamente com esse aparelho.
É verdade.
40 mil vezes pra ele entender metade, entendeu? Não. Você acaba encontrando o Pikachu selvagem, né? E você vai conversando com ele e tal. É um jogo bem infantil, sabe? É, tem ações bobas, como procurar tesouro, dar uma volta, ficar vendo as coisas no jardim, sabe? Na época deve ter
sido assim. É pra quem não teve bicho de estimação, né?
Exatamente. Eu não pude jogar, mas aquele jogo ele falou que é muito bom. Eu não pude. Mas vi vários vídeos no YouTube e você vê como é engraçado que o cara fala, e o Pikachu, tipo, é meio surdinho, sabe? Eu acho que o professor Carvalho, sacanagem, botou um Pikachu surdo, meu irmão.
Ele não, vai... cara, na verdade ele te deu uma porra quebrada, ele só quer que você fique parecendo idiota.
Exatamente, cara. Eu acho que esse acessório deve ser uma bola de sadomaso que tu bota na boca, cara. Deve ser isso.
Não, e depois o Miyamoto pegou essa ideia e fez o Nintendogs, né? Cara, o Nintendogs eu entendo, assim, sabe, sem trocadilhos, mas tirando o fato dele ter ganhado 40 e 40 na Famitsu, mas é um jogo para um console portátil que você nunca vai poder jogar em público. Eu quero ver, sei lá, seu cachorro chama Satanás.
Meu cachorro chama Maconha.
Tipo, vamos escolher um nome aleatório aqui, tipo, sei lá, Gonorreia.
Gonorreia, pra quem não sabe, é o nome do cachorro do André. Ele morreu, porque não alimenta mais.
Enfim, Rei Pikachu é isso. Nath, então, Pokémon Stadium 2 ou 3 no Japão?
Né? Pokémon Stadium 2. Exatamente a mesma coisa do 1.
O mais Pokémon.
Pronto,
com mais Pokémons e mais minigames. Sim.
É o seguinte, tipo Guitar Hero, a única coisa que aumenta é o número de músicas.
Mais ou menos, cara, porque no Pokémon Stadium 2, por exemplo, esse lance que eu falei dos grupos de Pokémon
porra
aqui.
Porra nenhuma, próxima.
Tem uma biblioteca muito vasta, entendeu? Muita coisa que você aprende ali só através dele. Isso é muito interessante. O cara que é treinador hardcore, saca? É um jogo...
O cara que é treinador, né, velho?
Treinador
é
isso.
Eu não.
Pra você que estão esperando os Pokémon saírem da área 51 e todos as igrejas estão lá e não sei se é boa.
Terceira geração, né? Formada aí pelos jogos Ruby e Sapphire e depois Emerald, né? Quem vai me falar sobre ela é exatamente o nosso amigo Toru.
Nosso amigo Toru. Bem, a Ruby e Sapphire, ela já começa inovando, cara. Não tem mais aquela historinha de minha mãe mandou vir aqui. Toma, meu filho, uma Pokébola. Não tem mais isso, entendeu? Tipo, na verdade é o professor bizarro lá. Tá sendo atacado, cara, por um bichinho babaca, entendeu? Putiena, cara, que é uma porra de um cachorrinho babaca, não. Yeah. É uma Emerald, é um zigue-zagão. Ele fala, vai na minha mochila e pega uma Pokébola, entendeu? Tipo, ele não pode ir lá pegar Pokébola, não. Ele é gordo.
ele está encurralado no meio da do mato, tá ligado?
É que ele é paraplégico. E depois que você salva ele, ocorre um milagre. Ele magicamente começa a andar.
Não, ele é gordo mesmo, se preparar. Então aí você escolhe o Pokémon que tu vai usar, sacou?
Por que você não pega os três? Três Pokémon.
Eu pegaria os três, pegaria a mochila, a carteira e tiver.
E deixava ele lá pra morrer, né?
Por isso que tu não vem aqui em casa, Toru.
Toru, né? Qual o console, né? Qual o portátil?
Sim, meu perdão, é o Pokémon Ruby e o Pokémon Sapphire foram lançados para o exclusivo Game Boy Advance.
Olha que bonito. Primeiro jogo da série principal de Pokémon lançado para o Game Boy Advance. Muito bom.
Exatamente. Com apenas 935 Pokémons, né? Assim, a nova geração. Que dá
e aí eles começam a chutar o balde, né? Eles pegam, sei lá, uma cebola, põem olhos nela.
Cebolas são muito
cebola
legais,
bom.
Tá bom?
Ah, o André gosta de cebola. O André gosta de cebola.
Adoro cebolas.
Foi mais ou menos nessa geração que eu comecei a desistir de Pokémon, velho.
Ruby e Sapphire eu não ligava mais, não, velho. Sinceramente, o Gold eu ainda joguei, assim, meio contrariado, mas...
Eu já tava... Não tava mais no meu hype.
Sabe o que eu acho, velho? É muito bizarro que, assim, né? O professor Carvalho, ele tá a vida inteira dele trabalhando com Pokémon. Assim, acredita-se, né? Que Pokémon não foi uma coisa que surgiu de ontem, assim. Porque tem toda a estrutura, tem o sistema de torneios. Aquela parada mega organizada, né, velho? De treinadores e toda essa cultura de criar Pokémons e tudo mais. Então você acredita que não foi uma coisa de ontem, né? Então ele chega assim e fala pra você, olha, tem 150 Pokémons que são conhecidos e outros que não conhecemos porque são raríssimos. Exatamente. E são uma coisa jamais estudada que vocês encontraram. Meu Deus, que coisa fantástica, você vai ser um explorador que vai conhecer o mundo Pokémon. Aí você acorda um dia, olá, descobrimos mais 135 Pokémons. Olha, eles estavam todos nesse canteiro que nós estávamos recusando olhar porque nós achávamos que não teria nada.
Na verdade é o professor Carvalho que dá mole desse portão aberto lá, pra tirar foto, e vaza tudo.
Tipo assim, o professor Carvalho fala, olha, eu tenho convicção absoluta que todos os Pokémons do mundo estão nessa área, não olhem fora dela, por favor. Aí quando alguém vai lá e olha, e descobre mais 500 Pokémons.
Aí falou, professor Carvalho, quem é esse? Meu Deus, eu descobri os Pokémon, vejo você. Aqui, tem uma Pokéagenda já com tudo, vai. Não, aí ele vai falar assim, pronto pra capturar todos? Aí o cara olha, pô, tá tudo cercadinho, ele solta tudo. Olha ele!
Você joga uma bomba de
aí ele te dá um carrinho, uma câmera, vai lá, meu filho. filho, foto de todos.
Não sei se nesse já tem essas classificações, mas tipo, no Diamond Pearl, velho, tem tipo assim, ah, esse é um Pokémon pinguim. Porra, como assim, sabe? Tipo, que específico,
nossa,
velho. Pra que isso?
Que imaginação, né, velho? Pinguim. Nossa, foi difícil de criar.
Não, e sabe o que é engraçado? Porque assim, no mundo do Pokémon, não tem pinguim. Então, como é que eles definiram que aquele Pokémon é um Pokémon do tipo pinguim? Com o que eles comparam? Ah, vai se fuder.
Mas o negócio de tipo pinguim é bem solto, saca, não é? Que tem vários Pokémons. Mas então, eles inovaram, como sempre, né, cara? A jogabilidade ficou bem mais fácil, nada muito grande, porque...
Eu acho que a maior inovação mesmo deve ter sido na parte gráfica, né, cara? Mais colorido, mais bem animado.
Também, é, tipo, pô, ficou muito bonito, mas aí entra uma parada que eu achei fantástico, cara. Nas cartas de Pokémon, existe uma parada chamada Pokémon Power, sabe? Que é o seguinte, é um poder que o cara não gasta nada pra executar, sabe? Isso é bem legal. Às vezes é até um Pokémon Power ruim, mas, por exemplo, o Geodude é um tipo rocha, certo? Só que ele levita. Então eles botaram um Pokémon Power, a habilidade Levitate, considera ele contra ataques terrestres como se ele fosse voador, portanto imune.
Ah, tá. É, faz sentido.
E tem também o carisma, mais ou menos, do Pokémon. A questão do carisma, se eu bem me lembro, ele aumenta determinados status. Além de criarem também os Pokémon Contest, que são os...
Ah, isso é bem legal. Você arruma o seu Pokémon, faz uns minigamezinhos pra ver se você ganha, tipo, uma exposição de cachorro. O mais bonito, mais esperto, mais...
E até aí tudo bem, né, cara? Aí finalmente você é amigo do seu Pokémon, né?
No caso, se fosse Pikachu, ele que obriga o Ash a ficar correndo de um lado pro outro, né?
Isso foi agregado ao anime também, você vê esse lance. É bem divertido, sabe? Pokémon, uma série principal, cara, eles nunca decepcionam. Eles sempre tem uma parada...
É impressionante, né, cara? Quando você pensa assim, caraca, já deu Pokémon, né? Lança um outro e só nota alta, só vendas absurdas, velho. Pokémon vende pra caralho.
Tá. Mas o legal é que eles conseguem inovar também, né? Igual...
E apesar de, no fundo, ser mais do mesmo, eles sempre trazem uma coisinha ou outra pra dar um ar novo, né, cara?
É verdade.
Você não acha o hate das randomagens de Pokémon muito alto, não, velho?
Eu acho, cara.
É tipo, é muito alto. Você praticamente não consegue passar num canteiro sem uma random battle, velho. E quanto ao plot dele, ele tem alguma historinha assim?
Sabe como é que é? Sempre. O cara, né, sai de casa, vira o treinador Pokémon, vai salvar o mundo. Neste caso, é realmente o mundo. Porque tem duas organizações, dependendo da versão. Na versão Ruby, tem a organização Magma, que é uma organização tipo a equipe Rocket, né? Só que
faz as coisas direito, provavelmente.
Exatamente. E o objetivo deles é despertar o Groundown, que é um Pokémon terrestre lendário, que é o principal, né? Pra usar o poder dele pra manipular o mundo, se não me engano, pra destruir o mundo.
É o Lavos,
né?
Na Safira é o Aqua, que quer libertar o Kyogre pra fazer uma enchente mundial e whatever, algo assim, tipo de dia pra diminuir.
E comprar todos os apartamentos acima do 27º andar,
né? Exatamente. Cérebro ou não. Então, o seu objetivo é lutar contra eles e tudo mais. Além de, no meio tempo, poder se tornar um mestre Pokémon, né? Por que não? Terminando isso, você vai pegar o maior Pokémon já criado. Esse foi absurdo, que é o Rayquaza. Então, um dragão verde, que tem um status absurdo também. Ele é o moda foca, sabe? É o Pokémon mais forte, também.
Pelo menos até o professor Carvalho olhar pro canteiro da casa dele, que ele não tinha explorado ainda.
Assim, olha só o que eu esqueci aqui, rapaz. Casa de praia dele, né, cara?
Então, Nat Pinball 2, Pinball Ruby Safira.
É o Pinball 1, bem feitinho, com musiquinhas bonitinhas. E olha só, os minigames também são bem mais bonitinhos.
Mas dessa vez é um jogo bom ou não conseguiu ser ainda um jogo bom?
O pior é que, tipo, eu gostei. Eu joguei bastante, assim.
É no mesmo esquema, então. Você captura os Pokémons do Ruby Safira e tal. Ele é pra GBA ou pra DS já?
Não, ele é pra GBA ainda.
Então vai lá, Fernando, Pokémon Dash. Primeiro Pokémon pra DS.
Super hype, todo mundo esperando um Pokémon clássico, né, pro DS mesmo, como a gente já teve depois. Mas ao invés disso, o que eles fazem? Eles lançam Pokémon Dash. Pokémon Dash. Vamos lá, né? Foi lançado em 2005, né?
Foi realmente um dos primeiros jogos pro DS, né, cara?
É um jogo de corrida com o Pikachu. Usaram a Stylus e a Tera de Toque, né, pra você indicar o caminho pra ele. Só que não adianta você apontar. Não, você tem que ficar riscando pra cima o lado. Fácil disso aí.
Que delícia, hein? Você imaginar que tá arranhando ali essa telinha.
Ou seja, todo mundo que for jogar, por favor, tirem sua película protetora e joguem.
Tirem, né?
Tirem, vai. Tirem e jogam.
Tirem.
maneira de dar uma afinadinha na Stylus também.
Aponta, né?
Cara, é um jogo muito ruim, muito ruim.
Você só controla o Pikachu?
Você só controla o Pikachu e tem mais, acho, 7 pokémons correndo atrás de você também, né?
Na verdade, esse jogo ele foi patrocinado pela Rory, né? Que faz as películas, pra você ver como é necessário, né, velho?
Tipo, não jogue.
Então vamos lá, Mystery Dungeon, Rick?
Mystery Dungeon foi finalmente uma inovação grande até. É um spin-off, mas algo novo mesmo. Parece que eles tiveram algum tipo de esforço.
Não quiseram só colocar o nome Pokémon e vender,
exato,
né?
Exato. E ele vem na versão Red e Blue, né? Sendo que a Red é pra Game Boy Advance e a Blue é pra Nintendo DS, que é mais recente. Seguinte, o jogo se trata de um cara que misteriosamente se transformou no Pokémon. Olha. Foi parar no mundo dos Pokémons, né? E você não entende direito o porquê disso. Eu não vou spoiler a história, mas dentro desse mundo tem várias lendas e tal que tentam explicar isso. Bem, você vai descobrir mais jogando.
Se transforma em um Pokémon aleatório ou um certo Pokémon?
É, aí que tá. Assim que você começa a jogar, você tem que responder o questionário. Sexo, idade, tal situação você faria o quê? Entendeu? Esse tipo de coisa.
Para sexo, você pode responder sim, por favor.
É, pode ser só com animais.
Lógico. Vai influenciar no que Pokémon você vai se tornar. Por exemplo, um Toruco, você seria um Pikachu, né, velho?
Eu não, cara. Seria uma Jinx.
Alguma dúvida?
Não tem como ter Jinx no começo.
Eu não?
Eu acho que seria um animal.
No meio do caminho pra cidade, você socorre, né? Um Pokémon aflito, preso numa caverna. Aí depois, se você ajuda, você resolve criar um tipo um corpo de bombeiros de Pokémon.
Um time de resgate.
Resgate. Aí você pode aumentar seu time, diminuir seu time. Tem elementos de RPG, você sobe de leve, aprende técnicas novas, mas ele não tem random battle, sabe?
É, você vai entrar no batido e aparecer o quê? Humanos.
Você tem tipo um dashboardzinho onde você pega missões. Umas são aleatórias pra subir level, outras são pra adiantar a história do jogo. Se...
No esquema Final Fantasy Tactics Advance, assim?
Tipo isso, é pior que é, tipo isso mesmo. Missões são tipo de levar item pra um Pokémon, pegar um Pokémon que se perdeu, não sei o quê. Você vê que nesse jogo os Pokémons eles são tratados como seres muito desenvolvidos, porque eles têm casa, eles têm correio, eles têm...
Né, aí chega um humano e prende ele dentro de uma bola. Olha só, filho da puta.
O jogo é bem legal, sabe? A premissa dele é diferente do Pokémon original, mantendo algumas características de RPG, como os golpes, que você já conhece. Os gráficos são bonitinhos, sabe? É bem colorido, ainda mais a versão de DS.
O primeiro é pra GBA e o outro é pra DS, né?
Isso. Se você gosta de Pokémon, vale a pena conferir, sabe?
Se você quer algo diferente, se você já terminou todos os jogos da série, esse provavelmente é um dos mais recomendados, né?
Sim, sim, com certeza.
Ainda mais pelo fato de algo diferente, né? Porque a premissa dele parece ser bem interessante.
E algo diferente não só na premissa da jogabilidade, como também na história, né? Parece que a história é mais aprofundada e tudo mais.
Bem mais aprofundada.
Parece que tem uma história, né?
Só por não ter o Professor Carvalho, já é uma grande evolução.
Né? Daqui a pouco você vai olhar, você tá, na verdade, numa das moitas do Professor Carvalho.
Então, mais um pra DS aí, Pokémon Trozei, nome bizarro.
Trozei!
Exclamação, né? De passagem. Pokémon Trozei! Ele foi lançado em 2005 no Japão e 2006 na América do Norte. Ele parece muito com o Puzzle League, o Puzzle Challenge, aqueles semi-tetris que eu tinha falado mais cedo. Só que ele é bem mais tematizado, assim, com Pokémon. Eles não simplesmente pegaram um joguinho de tetris e colocaram ícones que tem a ver com Pokémon e uma foto de um Pokémon no fundo, não. Dessa vez eles se esforçaram um pouco mais, entendeu? Tem até uma historinha, assim, tem... Você é uma agente secreta, a Lucy Fleetfoot, que trabalha pra organização Secret Operation League, que cuida de casos que tem a ver com Pokémon. É legal que, assim, primeiro, o estilo dele difere do estilo padrão anime que a gente tá acostumado dos jogos de Pokémon, que, sinceramente, me lembrou bastante, assim, digamos, meninos poderosos. Como era no DS, você controla tudo através da Stylus. Então, não encontrou outro. Você tinha que mover o cursor com o direcional, escolher onde você tinha que ir. Nele, você já vai riscando as pecinhas, arrastando. Ela é bem mais ágil, é muito mais fluido o jogo, é muito mais divertido. A parada é que o seu chefe, ele te fala, ó, tem esse armazém aqui que tá cheio de pokémons roubados. Aí você chega lá, aí você encontra 1 milhão de pokébolas. Aí as pokébolas vão caindo e vão abrindo os pokémons roubados. E aí você tem que agrupar 3 pokémons ou mais, um do lado do outro, tipo guarda, entendeu? Então é como se você estivesse recuperando os pokémons. Então tem até uma explicação, velho. Isso é muito legal.
A revolução começando aí.
E umas coisas interessantes, por exemplo, o Ditto, ele é coringa, então ele pode agrupar com qualquer pokémon, entendeu? Então ele é completo.
Então mais assim. Dado sempre.
Cara, ele é o coringa em todas as situações, né?
Tem tipos diferentes de missões. Tem umas missões que você enfrenta outro cara, que é como se fosse um chefe, assim, e tudo mais. É divertido,
mesmo
cara.
Mesmo você botar a arma na cara dele e falar, tá preso? Não, vamos ficar.
Claro, vamos batalhar, ó. Principalmente pra quem gostou dos Puzzle League, Puzzle Challenge, que eu não sei como existem as pessoas, mas aparentemente existem, né? Porque ele foi muito bem avaliado. O Trozei é muito indicado aí, muito bom. Um joguinho puzzle sem compromisso aí. Muito divertido.
E é um jogo pra você jogar além de momentos entediantes?
Não, provavelmente não. É só nos momentos que você não tem muito o que fazer mesmo.
Pokémon Colosso.
Eu tô pensando em virar, cara.
Do grego, Colosserum.
Vai, anda logo.
É um jogo de GameCube e ele saiu em 2003 no Japão e em 2004 nos Estados Unidos. É meio que um jogo estilo batalha, assim. Basicamente parecido com Pokémon Stadium, mas tem uma historinha por trás, por incrível que pareça. Tem uma máquina que chama Snag Machine. E tem um grupo que chama Team Snagger.
Snagger. Pra quem não sabe o que é Snag, Snag é um lanche de fanho.
Como que um fanho pede um lanche?
Game Snag.
Escroto, cara.
Então, essa maquininha, ela rouba os pokémons que já estão capturados.
Ah, oh, velho, isso é sacanagem.
Ah, pois cara, é. Fizeram isso comigo semana passada, eu fiquei muito puto.
O problema é que quando você faz isso, você rouba o coração do pokémon. Vira um Shadow Pokémon.
Tráfico de órgãos.
O personagem principal chama Wes. Aí, ele se encontra com uma menininha lá, que chama Rui.
Porra, menininha. É menininha com surpresinha, rapaz.
Ele era do grupo malvado que roubava os pokémons e deixava eles Shadow.
Ah.
Ela fala, vamos sair felizes pelo mundo e transformar os pokémons Shadow em pokémons normais, né? Vamos purificar os pokémons. É. Tem algumas maneiras de purificar os pokémons. Tipo, você pode andar com eles no safari. Você pode esfregar perfuminhos neles.
Olha que bonito.
Na genitália.
Não. Pokémons não tem genitália, seu nome.
Como é que eles breedem, então, velho?
Não, é um amor, a cegonha.
Amor.
Ou você batalha com eles pra tirar a parada negra quando eles ficam em Hypermode. E ele é compatível com os jogos do GBA.
Toru Pokémon Channel.
Pokémon Channel foi um dos piores Pokémon lançados. Foi mais ou menos uma continuação do Ryu Pikachu com o GameCube. Tá o Pikachu lá andando, ele vê Magnemite carregando uma televisão.
Me apetece muito perguntar como o Magnemite carregava uma TV.
Não, eram quatro. Ah, cada um de um lado.
Aí eles isso explica, porque eles têm mãos, né? Quando eles estão em quatro, eles têm mãos.
Sim. É, verdade. Eles são, né, magnéticos. Deve ter fudido a porra da imagem toda, né? Quem que tava no meio da brincadeira? Quem?
Professor
Kevin. Óbvio, né? Porque provavelmente tava querendo fazer, sei lá, um filme pornô de Pokémon. E, na verdade, essa era uma TV especial. E tantos treinadores quanto os Pokémon iam se entreter vendo, né? Que passam vários canais. Cada dia que passa tem um canal novo. E você pode sair pra ficar vendo a Pokémon, interagindo com o Pikachu. É um jogo muito infantil. Tanto que você entra no site do Pokémon Channel. Tá rindo do que, seu babá?
Interagindo com o Pikachu.
Não tem quero, não.
Toru, como que os pokémons, eles se organizaram a ponto de criar uma rede de TV na qual eles transmitem esses próprios programas? Quem ensinou pra ele o conceito da teledifusão da imagem e da criação de programas, filmagem, operação de câmeras e tudo mais?
O problema do jogo é o seguinte, muito de sentar e assistir, entendeu? É um Ryu Pikachu mais chato ainda, entendeu? Ryu Pikachu era até maneirinho e tal, mas Channel é um porre. Então, vamos falar agora também de Pokémon Feliz.
Feliz, né? Carinha Feliz.
É o XD. Não consigo mais ver nenhum XD que não seja assim. Então, não,
é verdade.
Que é o Pokémon XG Gay of Darkness.
Caralho, meu. O Gay da Escuridão.
O Gay da Escuridão. Ele é pra GameCube também. Cara, é o seguinte, ele segue bastante Colossus. Não tem muita diferença, não. Tem um Story Mode também, sabe? Tem batalha aleatória, eu acho que não tinha no Colossus. Tem um modo de você se conectar com Ruby, Sapphire, Firehide, Leaf Green, Emerald. Isso que eu achei bacana, apesar de ser pro GameCube ali até essa interação, né? E é isso.
Dessa já estou ainda, né? Tem o Fire Red e o Leaf Green, que eu sou um remake.
Ok, obrigado.
O que, Fernando, seu remake?
Fire Red e o Leaf Green são remakes do Red e do Green, né? Da primeira geração. Mesmo engine do Ruby e do Sapphire. Então, tipo, é exatamente o mesmo jogo de antes, só que com os gráficos bonitos e todas as funcionalidades novas que foi implementado no Ruby e no Sapphire.
É, o pessoal que pegou a série agora, né? Não se desanimar pra pegar um joguinho de Game Boy em preto e branco, né?
A coisa mais relevante é que tem uma ilha nova que você pode ir e pegar alguns Pokémon da segunda geração.
Muito bom. Toru Pokémon Box Ruby e Sapphire.
Pokémon Box Ruby e Sapphire é um jogo de Pokémon mais exclusivo, assim, mais difícil de se conseguir. Só foi vendido na Pokémon Store, era bem limitado. Ele é pro treinador hardcore, assim como eu. O cara que quer novos desafios e novas habilidades. Na verdade,
Doente,
é um sem vida.
Ele é um jogo pra GameCube. Ele serve pra você utilizar o memory card do seu GameCube
Assim, além desses detalhezinhos, você usava a memória do card do seu GameCube como box dos seus Pokémon. E só. E uma visualização mais bonitinha dos boxes. Tirando isso, não tem muita utilização, por isso foi pouco vendido.
Finalmente para a quarta geração, que é a geração na qual nós nos encontramos no momento, a geração que está sendo encerrada pelo lançamento do Pokémon Platino. Talvez não encerrada, porque provavelmente vão lançar mais alguns spin-offs, mas pelos jogos principais, né, o último jogo aí, como a gente viu, a menos que eles quebrem a tradição, vai ser o Pokémon Platino, que está lançando essa semana, composto aí pelo Diamond, Pearl e Platino. E é o seguinte, esses jogos, eles introduzem 107 novas espécies de Pokémon, aumentando aí para 493 agora, né? Por que não 500, né, velho? Por que eles não colocaram mais 7? Aí, com 114.
Vai surgindo esses spin-offs.
Podia acabar agora, né?
Já que chutaram balde total, estão criando qualquer coisa, criava mais 7 aí, velho. O jogo se passa num novo continente, né, num novo país, não sei, chamado Sinnoh, sei lá como que pronuncia essa porra, que por sinal é baseado, é uma coisa que a gente não falou, né, mas as ilhas do Pokémon geralmente são baseadas em ilhas do Japão, né, e essa é baseada na ilha de Hokkaido. As diferenças do Diamond Pearl e do Platinum para os outros jogos, primeiramente, ele é o primeiro, né, da série principal pro Nintendo DS, finalmente, né, depois de muitos spin-offs idiotas e outros nem tanto, mas enfim. Primeiro, graficamente, assim, você vê que ele é o mais bonito, assim, de longe, de todos. Ele mistura 2D com 3D, né, embora os personagens e pokémons e itens e tudo mais sejam em 2D, o cenário é totalmente em 3D, as animações são muito mais fluidas, tanto na batalha, quando você vai pra batalha, o Pokémon tem uma animaçãozinha ali e tudo mais. Só que na parte sonora, ele ainda não inova muito, então muito dos sons, assim, parecem com sons de Game Boy, ele reciclou bastante coisa ali. O Platino, o Pokémon Platino, é diferentemente das versões definitivas, digamos, das outras gerações, ele tem todos os 493 pokémons, apesar de que, como sempre, os três últimos, eles só são conseguidos através de eventos, trocas, etc. Outra coisa diferente é que ele mantém a influência do período do dia que você tá no jogo, só que ele acrescenta, então tem mais períodos, então além de manhã, tarde e noite, você tem amanhecer, dia, tarde, anoitecer e noite, então assim, mais...
Mas isso no horário próprio ou no horário da gente?
Não, no horário próprio deles lá, não sei exatamente como que é, mas passa bem mais rápido. A maioria das novidades, na verdade, tem a ver, claro, com as funcionalidades do DS, né? Então, assim, eles usaram bastante coisa com a tela de toque. A principal delas é a Pocket, né? Que é um PokéWatch, né? Que é um relógio de pulso que ele fica lá na telinha sensível ao toque. Ele serve tanto como relógio, como calculadora, como mapa, como contador de passos e tudo mais. E como um lugarzinho pra você desenhar, fazer suas anotações. Na verdade, é mais inútil, ninguém faz isso.
É o relógio do 007.
Nada que um papel não faria.
Né? Outra grande novidade, talvez a melhor das novidades, assim, de Diamond Pearl Platino aí, é o multiplayer, tanto Wi-Fi mesmo, quanto via internet. Conversa por voz, inclusive durante as batalhas, ou seja, você pode xingar o seu amigo. É, seu filho da puta, vou vencer você, toma aí, um raio de trovão. Pikachu, vai!
Não é possível que eu perdi!
E dá pra até 6 pessoas conversarem ao mesmo tempo, então deve ser uma zona do caralho, mas dizem que ela é divertida até. Tem o mundo underground lá, que você pode criar ou a sua base, decorar e criar e participar de vários minigames com outras pessoas de outras bases e tudo mais. E principalmente uma coisa que eles pegaram, o que já tinha antes e melhorou infinitamente, que é o Global Trade Station, que nada mais é do que um mercado livre pra trocas de pokémons, né? Então assim,
mercado, já vai até falar mercado negro, cara.
Porque assim, você nem precisa estar online, você nem precisa estar jogando, você deixa o seu anúncio do pokémon que você tá procurando ou do que você quer trocar, que você tem lá e quer trocar, e aí chega outra pessoa, dá o lance lá, ou se interessa, né, e troca. Você nem precisa tá online, então é uma parada que facilitou pra caralho isso, ficou muito bom mesmo.
Mas você que se interessou, mesmo que não tenha DS, dá uma olhada no Pokémon-GTS.net, que você vê as movimentações, isso é muito maneiro, você vê cara de, sei lá, Serra Leoa não, mas Argentina trocando com um americano, é muito legal.
Outra coisa que você pode fazer também é transferir seus Pokémons dos jogos do Game Boy Advance, ligando os dois cartuchos ao mesmo tempo, então você coloca o cartucho do Game Boy Advance na entrada do Game Boy Advance e o DS no DS, e aí você pode trocar lá e tudo mais entre você mesmo. E outra coisa que você pode ganhar pokémons especiais e já com status específicos e bem treinados e tudo mais, e outros que você só consegue através desse meio, através de missões que você realiza no Pokémon Ranger, né?
Isso quebra essa necessidade de você ter que ir a um evento, né? Eu já vi um Celebi sendo bem trocado, né? Isso é legal.
É, maneiro.
O que
impede de eu usar o Game Shark, botar meus pokémons foda pra caralho e ficar lutando na internet?
Nada.
Cara, eu não sei como é que ela funciona. Não sei se ela tem como identificar pokémons que foram alterados pelo Game Shark, não sei.
Se né, tipo um Mewtwo assassino, tinha tipo bug no Mewtwo.
Se alterou o Mewtwo pra ele ter tipo um chapéu de mafioso, assim, né? Outra coisa que ele trouxe de volta é o Pokémon Contest, né? Aquele modo lá que tinha no Gold Silver, né? Que era o concursozinho lá de beleza e de habilidades do Pokémon. E dessa vez tá bem mais complexo, tem bem mais coisa e até mais divertido, porque muitos dos minigames vão usar ali a tela de toque, então vários minigames divertidos.
Pokémon pode ser a filha da puta que for, né, cara? Mas você comprar um jogo principal da franquia, é certeza que ele vai ter uma puta qualidade.
Certeza, né, cara? Certeza mesmo. Diamond Pearl, juntos, assim, porque não deixa de ser o mesmo jogo, eles venderam 1 milhão de cópias a mais que Ruby Sapphire, vendendo até hoje um total de 15 milhões de cópias, velho. É assim, é absurdo isso.
Sim.
E ele é o segundo jogo que vendeu mais rápido na história do DS, sendo que o jogo que vendeu mais rápido na história do DS é o Platinum, que lançou essa semana. O Platinum tem alguns elementos do filme, acho que é o último filme de Pokémon que teve, eu perdi a conta, já deve ter uns 20 já.
Segundo.
Que é aquele Giratina in the Sky Warrior. Esse Giratina, não sei como é que pronuncia essa porra. Ele é o tipo o mascote, né, do Platinum, assim, ele é o raro do Platinum, né?
Uhum.
E a diferença dele é assim, ele tem melhores gráficos ainda do que o Diamond Pearl, algumas coisas refinadas, ele tem mais minigames. E a diferença principal, assim, eu diria, além do, né, de ter todos os Pokémons, a porra toda, é que ele tem um novo local, que é o Battle Frontier, que é um centro de batalhas lá, que inclusive já teve em outras versões do Pokémon e tudo mais. E basicamente é isso, Platinum. Vamos lá então, Battle Revolution pro Wii.
Battle Revolution pro Wii foi lançado em 2006, né? Ele é praticamente o Pokémon Stadium, mas tirando as coisas legais, que no caso são os minigames. Foi muito mal avaliado, cara.
É basicamente um Pokémon Stadium só com batalha, então?
Sim, não tem a parte de minigames, não tem a parte de RPG. Ele foi muito criticado, porque tem o modo online também, né? Seria a coisa legal do jogo, mas é meio criticado porque não tem muita opção, sabe? Você só vai e batalha com outra pessoa. Não tem um campeonato que você pode fazer, ou um chat.
É meio aleatório, assim.
Poderia ser bem melhor utilizado, né? Porque foi o primeiro jogo de Pokémon pro Wii, né? E não foi tão bom quanto poderia ser. E compatibilidade com Diamond Pearl e provavelmente com Platinum também. O mais legal é que agora tem o Wireless, né? Porque os dois têm a Red Wireless.
Então vamos lá, Nath, Pokémon Ranger.
Você pode botar o Alpha numa bola.
Hã?
Você junta várias Pokébolas e fala um Megazord.
É, né? Então, o pior é que assim, Pokémon Ranger ele é pra DS. E o objetivo do Pokémon Ranger é você viajar por um continente que chama Fior e capturar os 213 Pokémons que tem no jogo.
Ah.
Mas você não usa Pokébolas. Ah, por incrível que pareça.
Você usa. Você usa um sapo de batata.
Você usa
um sapo de pêndulo.
Capture Styler.
Olha.
É um telefone gay que controla os Pokémon selvagens. E funciona assim: você só pode usar cada Pokémon uma única vez. Depois ele sai, vai embora.
Ah,
tchau,
é tipo
adeus.
Uma shuriken assim.
Que ótimo.
Perfeita comparação.
Muito obrigado.
O único Pokémon que não sai do seu grupo nunca, nunca, nunca é seu companheiro. E ele tipo é um Pokémon muito gayzinho. Você pode escolher entre um Minun ou uma Puzzlon. É um Pokémonzinho gay azul e uma Pokémonzinha gay rosa.
Que, ah,
tipo, dependendo do sexo do seu personagem, pro menininho é azul, pro menininho é rosa. Imagino eu, né?
Uh-huh.
E é isso, cara.
Os dois são assim, esse mesmo estilo?
Não, é que assim, você começa o jogo, você recebeu uma carta de um cara falando um monte de coisa sem noção, que no começo do jogo você não entende muito bem, falando que você é um ranger, que você pode ser um ranger, que você vai ajudar as pessoas.
Aí ele te dá um morfador e...
Todo Power Ranger.
Eu imagino que o professor Carvalho está por trás dessa organização dos rangers.
Não tem ranger porra nenhuma, né? Ele só quer foto de Pokémon.
Carvalho é Zeus. Eu acho que ele é um Pokémon.
Aí o que acontece? Na carta tá falando, ó, vai pra cidade tal, vai vestido de ranger e me encontra lá.
Como você vai ter capacete vermelho? Não. Se alguém
você vai de bonezinho com um uniformezinho gay. Cara. Eles são pra DS, né? E o 2, ele passa na região de Almia, que é onde fica a escola dos Pokémon Rangers. Olha cara. Só, tem uma escola. O parceiro nesse jogo, você pode escolher entre 17, não é só o Minion e a Puzzle.
Então nós temos 497 Pokémons, mas só pode escolher entre 17.
Pô, Fernando, não exagera, 493, cara.
Ah, desculpa.
Mas no jogo você só tem acesso a 213.
Pokémon Batrio. Ele é o único e o primeiro Pokémon lançado pra arcade, bem recentemente, 2007. Ele é interessante porque é o seguinte, ele mistura batalhas, assim, estilo Pokémon Stadium, Colosseum, bababá, com card game, né, do TCG lá e tudo mais. E é o seguinte, você tem 36 Pokémons, você chega lá no arcade, você vai, compra sua ficha, né, você insere a ficha na máquina, sai um pacotinho com algumas fichas, parece fichinhas de poker, com um desenho do Pokémon, um tazo, sabe? Tem uma fotinha do Pokémon com o HP dele e tudo mais ali, né, escrito na paradinha. E aí, no arcade, tem tipo um painel, assim, uma mesa com uma grade, que é de 4x4. E aí você põe três Pokémons nessa grade, três fichinhas nessa grade, você posiciona eles da maneira que você quiser. E esse posicionamento deles vai ser o posicionamento que eles vão lutar. Então é uma parada estratégica, você pode posicionar eles de uma maneira mais defensiva, mais ofensiva, organiza sua batalha ali, seu adversário organiza a batalha dele, e os Pokémons lutam, basicamente.
É muito bizarro, cara, eu vi um vídeo.
É, tem um vídeo muito bizarro deles mostrando isso num programa de TV, assim, é muito, muito bizarro, velho. É japonês pra caralho.
Se saísse no Brasil, né, cara, fudeu.
Ah, já era.
O pessoal ia sair com a fichinha pra casa, né?
É, o que eu faria.
Os gráficos deles são legais, gráficos, né, recentes, assim, cel shaded, assim, é bem maneiro. Bom, é isso, nunca vai vir pro ocidente, né, nem sei se fez sucesso isso, é uma ideia bem bizarra, né, cara, mas como é Pokémon, deve ter feito sucesso suficiente pra pagar a ideia, pelo menos, no mínimo. É. Então, vai lá, Toru, Pokémon Ranch.
Então, Pokémon Ranch é chato pra caralho, de variante.
Cara, eu deixaria assim.
Pokémon Ranch é uma evolução do box, ou seja,
nada.
É nada. Só que a diferença é que você pode ver seus Pokémon andando e fazendo putaria por aí. É.
Nossa!
É, e tem um gráfico horrível de via Wii.
Você compra no Wii, né?
Exatamente, com 1000 pontos do Wii Points. E é um lixo, cara. Você pode tirar fotos daquele gráfico tosco, passar pra um seu cartãozinho SD, depois pro PC, fazer o que você quiser. É, cara, não tem nada a acrescentar, cara. Tem uma bobeira ou outra, mas é um jogo muito sentar e olhar. Olhar, sabe? Uhum. Não tem nada demais.
Normal. Bom, então, pra finalizar, cara, temos jogos bem obscuros que pouquíssima gente deve conhecer. Dois jogos lançados pela mesma empresa, inclusive, pela Valosoft. Claro, licenciado pela Nintendo, né? Nada ilegal, mas enfim. É, lançado pra PC, cara, exclusivamente pra PC, que é o Masters Arena, em 2004, e o Team Turbo, que é em 2005. Os dois jogos, eles são bem infantis, e olha que a gente tá falando de Pokémon, então pra gente dizer que os jogos são bem infantis, eles são bem infantis.
Se você gostar, você é uma criança.
É, não, se você gostar, você é um recém-nascido. Digo, passagem. Eles são mais pra aprender mesmo, ele tem mais atividades, assim, pra crianças mesmo, pra aprendizado. Mas o Masters Arena, ele tem 8 jogos, e quando você vence cada um, você ganha um pôster. Olha que legal, mas você acha que eles mandam pra sua casa? Não, você imprime. Olha que bonito. É.
Parabéns, eu ganhei um pôster muito bem, poderia ir no Google e mesmo.
É, exatamente isso. O Team Turbo são 5 jogos de corrida, whatever, seja lá que porra é, assim, deixa pra... Além disso, tem mais 2 jogos igualmente obscuros também pra PC. Que é o... Não, é só 2 trocadilhos bem interessantes. É o Pokerom. Gotta Learn Em All. Olha só, cara. Que engraçadinho isso. Que é mais um joguinho aí de aprendizado. Tem o Pokémon Trading Card Game Tempest. Deve ser parecido com o TCG lá de Game Boy. E também temos mais um pra PC, que é o último. Pokémon Project Studio. Que você monta os seus próprios Pokémon. Que, na verdade, você poderia fazer isso no seu caderno. Se você quiser qualquer coisa que tenha olhos, mãos. E é um Pokémon, entendeu?
Quer dizer, não precisa ter mãos. Eu acho que salvo assim no teu PC e é enviado quando tá ocioso, aí eles selecionam qual vai ser o novo Pokémon, sabe?
Ah, eu acho. Quando você não tá olhando, eles mandam pros caras. E finalmente, para o ramo dos jogos não oficiais, né? Ou seja, piratões e feitos na cara de pau, sem dó nem piedade, temos 3 MMOs de Pokémon. Olha só que legal.
Cara, sabe o que me dá raiva? Há um mês atrás eu tava falando, cara, tive uma ideia que ninguém teve. Fazer um MMO de Pokémon, isso vai dar certo, cara. A Nintendo vai querer comprar mesmo. Aí você fala que tem 3. Vou catar lixo, eu ganho mais.
Tem o Pokémon World Online, ripadaço dos RPG Game Boy, assim, ele pegou os gráficos e tal e criou. Ele é o mais estável, assim, ele tem 2 servers. O Pokémon Global, que é open source, tem a diferença desse aqui, ele é open source, também 2D. E o Battle Arena, que é 3D, só que não tem muita coisa ainda, tá bem beta ainda e nada concreto. Pokémon é uma coisa de criança, Toru?
Pokémon não é uma coisa de criança, cara. Principalmente a linha séria, né? Sem os espinafres, cara. É
sem os espinafres?
Sem os espinafres.
Ah, não, cara. Sem os espinafres não dá força. Rick, eu deveria me sentir envergonhado se eu tenho mais de 20 anos e ainda jogo Pokémon, Rick.
Sim.
Com certeza.
Mas nada que no escuro do seu quarto você não pode fazer só isso, que ninguém saiba,
então,
né?
Você sugira um cast, né? Falando, não, vamos jogar pra estudar pro cast, né? Tá,
o Rick tem 19, eu tenho 19, então a gente não tem problema, vocês não. Aí se podem.
Cara, vocês acham que Pokémon, ele foi só uma série que, assim, tava na hora certa, no lugar certo, ele tem mérito de tanto sucesso que ele teve? Vocês acham que, sabe, Pokémon deu sorte, ele é só uma coisa fofinha que agradou todo mundo, ele mereceu todo esse sucesso que ele teve? Você acha que ele é um jogo que merece todo esse reconhecimento, toda essa base de fãs e tudo mais?
Cara, eu vi uma frase, eu não me lembro qual autor, que é a seguinte: genial, aquilo que você olha e pensa, porque eu não pensei nisso. Uhum. Pokémon não só influenciou no quesito de jogo, como muito no quesito de anime. Você vê muitos animes, o AnimeCast mesmo a gente lança junto, a gente fala muito sobre isso, a influência do Pokémon. Então, era uma ideia que tava parada esperando alguém criar, sabe? Talvez o mundo tava esperando uma parada dessa. Se você pegar Pokémon, você pode analisar como um pouquinho de vários estilos de jogos, assim, em questão de poder, experiência e vários Pokémon diferentes, habilidades, fraquezas, vantagens. Então, ter mérito sim do cara criar isso, entendeu? Tipo, parabéns, explore todas as crianças ao máximo. Tira seu
tempo. Não, chega de Pokémon.
Ô, Nath, o que você acha? Você acha que merece? Acho que se não fosse todo o marketing, assim, quase, sabe, desumano que eles enfiaram na nossa cabeça na época e tudo mais, você acha que só o jogo, pelas qualidades dele, ele teria esse reconhecimento, ele merece todo esse reconhecimento, você acha isso?
Teria, porque se você pegar Pokémon, o primeirinho a jogar, o Red, no caso, você vai viciar, não tem como não viciar, tipo, se você nunca jogou um joguinho do tipo, não, entra no contexto, nós, crianças de 10 pois anos na época.
Ah, sim, tô falando, tá, naquela época, realmente.
Se você pegar
realmente
hoje em dia com 20 anos e jogar Pokémon,
não, sei lá, hoje em dia, acho que as crianças, elas estão moldadas, né, até pela mídia mesmo, já pra uma outra coisa, sabe?
Ah, não, cara, mas eu não acho, Rick, eu acho que na época, as crianças já estavam moldadas pra outra coisa e Pokémon foi lá e mostrou que não, que as crianças também podem gostar desse tipo de coisa, entendeu? Quando o Pokémon surgiu, a gente não tava numa época, todas as crianças adoram RPG, não tava, foi o Pokémon que veio trazer isso.
Não, sim, mas aí que tá, hoje nós já estamos num mundo onde Pokémon já existe, entendeu?
Ah, eu sei, eu tenho um debaixo da minha cama.
E você, Fernando, o que você acha? Você acha que merece?
Ah, eu acho que ele merece, porque, queira ou não, ele foi muito precursor nessa ideia que ele teve. Não havia uma ideia moldada, né, pra esse sentido naquela época.
Foi um dos primeiros RPGs, assim, cara, eu acho que ele é tão fordames, assim, ele
é uma coisa bem simples, papo, não tem mistério.
Pelo menos no início eles conseguiram criar criaturas carismáticas, né, velho? Criaturas que fizessem você querer aprender mais sobre aquele mundo, explorar e tal. Eu acho que, tipo assim, ele teve um pouco de sorte. Eu acho que ele não teria todo o sucesso que ele teve, não fosse o marketing absurdo e todos os mídias e anime e sei lá o que mais. Mas eu acho que ele merece, sim. Eu acho que quem tem preconceito contra Pokémon, tirando as pessoas que não gostam do gênero mesmo, que aí não tem como, mas eu acho que deve experimentar, cara, ainda hoje, assim. É um jogo que vicia mesmo e é muito divertido e cheio de qualidades. Né? Bom, então é isso. A gente finalmente ficou por aqui, Cast Gigante. Mandem, né, suas histórias. Você gosta de Pokémon? Você acha que foi um erro? Você acha que nós somos infantis e hereges, idiotas, fazendo um cast de Pokémon? Credo, Pokémon, seus idiotas. Ou vocês acham que Pokémon também é um jogo legal, que vale a pena? Conta suas histórias de Pokémon, quais são os seus jogos favoritos?
Qual o seu Pokémon favorito?
Exatamente.
Seu Pokémon favorito. Meu Pokémon favorito é a Butterfree. Manda seus e-mails, comentários. Até semana que vem, então, e game over.
Mas e aí, né, o cast sobre Pokémon, então eu pensei em algumas coisas do nosso passado, né, velho, já que a gente podia trazer aqui, já que...
É, tipo, o clube Pokémon que vocês não me deixaram entrar.
É, o clube Pokémon que a gente não deixou o Matheus entrar.
Tinha que falar 160 nomes de Pokémon, ficou sem falar 158, velho, não deixaram entrar.
Ele esqueceu a Venonete e a Venomoth, eu acho.
Foi exatamente isso.
Eu acho que tava certo, cara, a gente estabeleceu as regras e você não estava dentro das regras.
Como membro do clube Pokémon, quais seriam as vantagens?
Nenhuma, velho. Absolutamente nenhuma.
Tinha não, nada, né? Não, e aqui, sabe o que é legal? Tinha três pessoas no clube Pokémon. Aí funcionava tipo assim: Thiago era presidente, eu era vice-presidente e o segundo era tesoureiro. Mas, pô, velho, é um clube de três pessoas, tem presidente e vice-presidente.
Total. Tá, cara, mas eu tinha altas ideias na época, cara. Nossa, não, mas... uma estação de entretenimento.
Ah, né?
Várias cadeiras lá, com várias revistas Pokémon. Clube, pra todo mundo ler, vários Game Boys ligados, conectados, a jogatina comendo solta até 5 horas da madrugada, cara.
Cara, eu visualizava 30 pessoas naquele beco lá da minha casa jogando Game Boy ligado, sabe?
Assim, uma entrada separada pro clube, cara, nossa senhora.
Senhora, velho, não tem cabimento.
O clube não foi pra frente, infelizmente, problemas de recursos.
Vocês deixaram entrar.
Porque o clube não foi pra frente porque o Thiago não foi homem o suficiente pra cumprir a promessa que ele fez à frente do espelho.
Da cozinha da casa dele.
Eu lembro desse fatídico momento da minha vida. Não, não adianta, né? Se eu esquecesse também alguém aí, não me ia deixar esquecer, né? Então...
claro que não.
Só você que viu isso, Fred.
Ele fala, eu.
Descreva, Fred, para as pessoas não familiarizadas com a situação.
Da noite pro dia, eu cismei. Não gosto mais de Pokémon, quero nem saber, sabe?
É, foi daí que eu consegui recortar o Professor Carvalho do seu álbum, que você não tava ligado.
E, cara, aí eu tava achando a coisa mais idiota do mundo gostar de Pokémon. Pokémon, velho. Thiago, pra mim, era o idiota, sabe? Cara, ele gosta de Pokémon até hoje.
Isso com 12 anos.
A gente tava conversando aí, o Thiago, na casa dele. A gente tava descendo a escada, assim, indo pra cozinha. Aí ele comentou, pô, velho, você deixou de gostar de Pokémon e tal. Aí eu falei, ah, você vai deixar de gostar também, sabe? Não é possível. Aí o Thiago, não vou, não. Eu, vai sim. Aí o Thiago foi lá na frente do espelho da casa dele, colocou a mão deita no peito.
Ah, que isso? Você tá exagerando o negócio aí.
Não foi exagerado, não. Teve isso. Cara, aí ele disse, tipo, eu juro lealdade a Pokémon, sabe? E eu olhei pra aquilo, eu, caraca, velho.
Eu lembro que eu cheguei ao absurdo. Quando eu jogava Final Fantasy VIII, tinha os GFs lá, e, tipo, né, quando eu ia usar, eu, Infrit, escolhe você. Aí eu esperava, Infrit, bola de fogo. Lá, suba aí, que ele pulava pro alto e jogava a bola do inimigo. Aí eu ia cantando.
Que deprimente.
Cara, eu era tão absurdo de fanático Pokémon nessa época, que eu era fanboy do Bulbasaur.
Que é o mais tosco que existe dos três, cara, nossa.
Tipo, eu totalmente defendia ele, sabe? Você lembra do Gramoid?
Ah, claro, nossa.
O que é Gramoid?
Cara, Gramoid foi um Pokémon que eu e o Thiago inventamos. Inicialmente a gente inventou pra encher o saco de uma menina. Mas depois que a gente já inventou o Gramoid, a gente usou ele pra se gabar ao nosso tesoureiro de que nós sabíamos mais de Pokémon do que ele. Aí ele ficava perguntando, mas tem foto do Gramoid e tal. Oh, a gente era muito retardado, velho.
Você era muito retardado?
Cara, bom tempo.
Matheus, nossos ouvintes estão com saudade de você, Matheus. Manda um abraço pra ele.
Vai tomar no cu.
É a forma deles dar um abraço, né? O que me serve de consolo é que eu acho que essa fase de Pokémon foi a fase mais retardada da minha vida.
Vem mas é mais retardado que isso, que vem é lucro.
Exatamente, velho.
Foi o fundo do poço, né?
É, isso é o fundo do poço, velho. Isso tá de pra cima, sabe? No nosso clube Pokémon, acho que foi nessa época mesmo, o clube Pokémon tinha... Cada um tinha que ter um codinome, né? Então, você não era o Fred e o Thiago, sabe? Você tinha seu codinome. Nessa época, o meu era Lionheart. Oh. O do Thiago era Mystic, por causa do Mystic Gohan. Uhum. E o do Luz era Master Espadachim. Coitado, velho.